Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, sua super seguradora, que tem todos os seguros que você precisa, eu chamo meu grande, enorme amigo Edgar de Melo Filho.
Tudo bem? Como é que vai de chuva aí, Júnior?
Pô, não para de chover desde ontem.
Ô, louco.
Não pude fazer a minha caminhada.
Meus parabéns, fiquei sabendo. Desculpe, estou com a boca cheia, estou comendo um chocolatinho, porque não deu nem para almoçar hoje. Saí de Araraquara à tarde, vim classificando na Washington Luiz e na Bandeirantes. Um dilúvio de lágrimas, botei uns pneus intermediários e pau na máquina.
Você é louco.
Liguei o GPS, com licença, rapaz, sai da frente. Dava cada puta navegado, dava aqueles aquaplaning. Nossa! A doutora só falava, escorregou, né? Eu falei, você vê que coisa, que horrível esse piso.
Que pneu que você tem, Edgar?
Os como chamam lá dos coreanos lá? Os
Hankook.
Hankook. Vendo, não dou, não troco, não faço nada. Amo o pneu de paixão.
É, esse pneu agora é da DTM.
Amo este pneu de paixão. Pneu é uma delícia, macio, tem um handling delicioso no carro, na chuva é saca. Não, hoje a doutora viu que é bom. Hoje ela viu que é bom. Eu de vez em quando, naquela serra lá, que tem uma serrinha lá antes de São Carlos, lá é a Lacarte, viu, sócio? Só que tem um radar lá no fim que enche o saco, mas o GPS já entrega, você já recolhe tudo. E o pneu é muito bom, Júnior.
É?
Pneu é muito na frente do que custa os outros. Pra mim botar um jogo de Michelin, eu tenho que vender as calças e o
sapato. Lógico. Inclusive eu te fiz essa pergunta, porque eu recebi muitos e-mails perguntando aqueles pneus que eu falei que eu tinha comprado, que eram baratos.
Sim.
Inclusive alguns eu respondi, mas teve gente que deve ter gente curiosa para saber, que eu não falei mais nada. Então, os pneus que eu comprei são pneus baratos mesmo, Aquiles, um pneu bem barato.
Isso aí, você otimizar o custo-benefício.
Mas então, custo-benefício excelente. Tô adorando os pneus. O pneu é muito. O modelo 2233, é importante dizer isso, porque o Edgar sabe até melhor que eu. A mesma empresa tem vários modelos de pneus e um é bem diferente do outro. Né, Edgar?
É muito
os
legal.
Os pneus não são todos iguais só porque são da mesma marca.
Não, claro. Não,
cada
claro.
Pneu tem uma, ele tem alguns objetivos a cumprir, né? Então esse modelo que eu comprei, que é o 2233, é muito bom. Ele é macio, tem uma parede lateral razoavelmente.
E tem uns que caem obturação, né? O pneu é bom, mas cai obturação. Tem que ir no dentista quando chega da viagem.
Exatamente. Esse não, tem uma parede lateral que é razoavelmente firme, então ele é bom de curva. No seco a aderência é muito boa, no molhado é boa também, não é excelente, mas é boa. Tô adorando, então...
Não, esse no molhado... Não, e aí também tem uma coisa, Júnior, mas aí é critério meu. Por exemplo, eu saí da cidade, entrei na Washington Luiz, eu pensava em dar uma parada no Castelo, mas aí como já estava meio em cima da hora, eu falei, não vai aqui mesmo, já encostei no Posto Ipiranga. Aparelho no Posto Ipiranga, botei 8, porque eu uso 30 normalmente, e a medida que eu pus no Golf é 205, para ele ficar mais cheião, né? Ele encorpa mais. Então eu só parei no posto, já completei e aproveitei e mandei botar mais 8, ele fica com 38 nos quatro. Falei assim, alarga a canaleta. Se eu e Pedro Álvares Cabral viemos navegando, viu, sócio? Ave, mas o pneu é muito bom, recomendo esses pneus. É, cheque ao portador, né,
Júnior? Não, isso que eu comprei. O meu não é tão bom assim na chuva, porque a comparação que eu tenho é com o Toyo que eu tinha antes, que é a melhor pneu de chuva que eu já andei na vida.
É muito bom.
Parecia seco pra mim e molhado pros outros. Mas esse pneu é muito bom. Quem quiser comprar aí, vai estar muito bem calçado. É muito melhor que outros pneus que nós temos fábricas aqui no Brasil. Que custam o dobro. Eu não vou falar marca.
Não, nem precisa.
Mas custam o dobro, entendeu? O dobro do preço. Então,
É, acabou de entrar num grande chucho da FIA.
É.
Mas deixa quieto.
É, exatamente.
Deixa quieto. Grande chucho da FIA. Mas é assim, Júnior. De resto, dilúviozão, hein? Agora acho que chegou o inverno mesmo, hein, Júnior?
Chegou, pô. Não para de chover, pô.
Nossa Senhora. É. Sócio, eu saí com plano visual, sócio. Mas quando entrei, que eu comecei a descascar, passei para instrumento rapidinho, viu? 150 metros de visibilidade. Chegava em caminhão, não via nada.
É.
Lavava o parabéns.
Então tá chovendo no interior também.
Enxergando. Opa! Não teve coisa. De Rio Claro. Vinha chove, chovendo naturalmente, até Rio Claro. De Rio Claro para cá, sócio. Nossa, a hora que saiu da Washington, o juiz já era aquela de alta direita para entrar na Bandeirantes, aí já no vidro aí que não via mais nada. Falei, o quê? É, veio um dilúviozão legal, viu? Aquele tipo da Arca de Noé. Muito bom, muito bom. Ah, mas aí chega em tempo, tô aqui, por isso eu falei, não, deixa eu comer um chocolatinho aqui para matar a fome, depois eu janto. Acabou atrasando, falei, o quê, cidadão? Com licença, viu? GPS veio cantando, radar a 500, mas deixa comigo. E as novidades, então, Júnior? Pô, eu lembrei de você.
Por quê?
Filho, que, nossa, que pecado, muchacho. Juan Gordito, você volviu a pé. Você volviu a pé.
Última volta.
Pecado.
A última volta.
Isso é esse boludo.
Eu achando
quem é
que.
Eu achando que faz o cálculo de consumo lá, hein?
Não sei. Pra mim foi o Thiago Alves que pagou os mecânicos lá da Chip Ganassi.
Mas, Thiagão. Mas Tiagão matou na transmissão.
Não, Tiagão mandou pra mim, duas horas antes de começar a corrida. Quer fazer uma apostazinha, Montoya versus Buchão? Isso porque o Buchão ia largar em sétimo e o Montoya em décimo.
É porque é o mote,
Montoya
é
em décimo terceiro.
Isso.
Eu falei, tá apostadaço.
Tá fechadaço. Sou Juan Pablo desde criancinha, você falou pra ele.
Apostadaço, com o circuito misto. É, mas largar em 13º, eu falei, teve algum problema no treino, não existe.
Claro,
né?
claro.
Aí apostamos uma pizza.
Aí, opa, tô nessa.
Apostamos uma pizza. Aí começou a corrida, não deu outra. Juan Pablo foi pra frente, começou a ir pra...
Isso, eu vi, a hora que eu comecei a assistir, faltava umas 30 voltas pro final.
Juan Pablo começou a ir pra frente, Buchão também tava bem. Só que aí o pessoal entrou pra abastecer, o Buchão não entrou, não sei o quê, quando deu... Aí o Buchão entrou no final da bandeira amarela, entrou no maior pau no box, tomou a penalização.
É uma mula.
Uma mula? Escuta mais. Aí ele saiu, né? Saiu do box e avisaram, se tomou a penalização tem que entrar de novo no box. Ele entrou de novo no box, tomou de novo a penalização.
Mas, eu falo, é uma mula com tapa-olho, rapaz. Que absurdo.
Tomou de novo a penalização. Resultado, voltou em último. Eu falei, bom, ganhei já esse negócio. O cara tá em último. E o Montoya, nessas alturas, tava, sei lá, quinto, quarto, não sei. Aquelas bandeiras, não. Cada vez que parava no boxe, ele perdia 3-4 posições.
Claro,
impressionante essa chip.
Não, o box consegue jogar fora a corrida. Dele. Eles estão se especializando. Se até o final do ano o coisa consegue, o Ganassi consegue.
Coisa inacreditável, cara. E o Thiago tirando sarro de mim, né? eu que paguei os meca lá, né? Pra eles atrasarem o Montoya, não sei. Bom, aí acabando a corrida, o Buchão, por causa, o Buchão tava andou bem pra caramba. Recuperou das bandeiras amarelas, parará, nas bandeiras amarelas vinha pra frente, fez outra estratégia, pá, lá. Tava bem, tava, sei lá, sétimo, não sei. E o Montoya em segundo. E o cara que tava em primeiro, não tava economizando nada, tava acelerando tudo, e eu falei, vai acabar a gasolina desse cara.
Quero Martin Truex.
Vai acabar a gasolina desse cara, porque ele... Veja bem, ele abasteceu na última parada, ele abasteceu na mesma volta, junto com o Montoya. Né? Então eu falei, vai acabar a gasolina dele, porque o pessoal está economizando um pouco. Quem não estava economizando era o que vinha em terceiro, que vinha, vinha em quarto, aliás. Ai, memória, viu?
Do que? Quem? O Carl? Quem era? O Carl Edwards? Clint Boyer?
Não.
Casey Kane, o Ambrose?
Não, peraí. Tá aqui.
Biffle? Ah,
tá aqui, ligado. Não adianta chutar porque eu não vou lembrar. Então, Jeff Gordon parou depois, fez uma tática suicida, quase deu certo. Ele parou depois dos outros, encheu o tanque e colocou pneu novo. Quatro pneus novos. O Montoya, o Truex Jr., o Carl Edwards, não trocaram pneu.
Trocaram só de um lado.
Eles só tinham, eles só abasteceram. Né? Mas o Jeff Gordon trocou. Vinha que nem um retardado.
Claro.
Né, de
claro.
Pneu novo.
Novo, claro. E não precisou outro tanqueado, um abraço. E,
exatamente. Vinha que nem um retardado, né? Eu tava com medo dele. Eu falei, pô, ele vai chegar e vai passar por cima, né? Mas aí ele acabou, ele veio tão rápido que ele acabou logo com os pneus dele. Isso. E aí quando faltavam umas quatro voltas para acabar, ele não conseguia tirar mais, né? Tava em terceiro. Tava o Truex Jr. em primeiro, Montoya em segundo, Jeff Gordon em terceiro.
E ele em terceiro.
Mas ele não conseguia mais tirar a diferença do Montoya. Eu falei, bom, vai acabar a gasolina do Truex Jr. Tenho certeza, Montoya vai ganhar a corrida. Não é que acaba do Montoya na última volta.
É verdade. Precisa ver quem é o pelotudo que faz cálculo de consumo lá na equipe, viu? E demitir esse incompetente.
O cara chegou em trigésimo. Chegou em trigésimo. Não, 34º. Brincadeira.
Não, mas eu achei legal. Agora, assim, quero mérito do Thiaguinho, porque no sábado, na Nationwide, ele apostou no Ambrose. E realmente o Ambrose realmente anda bem, provou que anda bem nesse tipo de
anda, isso, ele, né? Anda, ele era da Supercar, lá V8.
Então, aí no domingo, o narrador quis dar uma provocada, né? Achei legal que ele segurou. Ele falou, não, fico com o Ambrose, ué, e daí? E qual é o problema? Eu falei, imagina se o narrador tá aqui com a gente, que a gente aposta na terça. Aí ele pede demissão. E aí, teve uma hora lá com o Dale Jr. que o Thiaguinho mandou um comentário impecável do piloto correto. Que realmente é um piloto correto.
Honesto.
Um piloto honesto. O que você entende por piloto honesto? Puta, Thiaguinho mandou na jugular. Aí ele ficou tão tonto que ele descascou
a Dani.
O Carl Edwards. Ele diz, literalmente, que vaca brava, acabou com o Carlos Eduardo. E na sequência deu nota 8 pro Carlos Eduardo.
E Carlos Eduardo chegou em terceiro.
Então, e tomou um 8. Aí Thiaguinho falou, mas você descascou e dá 8? Não, eu acho que... Não, eu não concordo. Não, eu concordo. Bom, acho que eu vou concordar com você. Não, concordei. Porque ele me deixa um pouco confuso, Júnior, que às vezes eu fico... também eu tenho que descontar o problema da minha idade, né? Está assim... Quando você está na mesma volta do líder, você precisa calcular muito bem, porque se você parar, você não pode parar, porque se você parar, você vai ficar uma volta atrás dele. Porra, brilhante, hein? Aí eu ponho sorvete na minha testa. Sim, prossiga, Dirty. Porque se você não parar, você está junto com ele disputando. A NASCAR permite. Então, eu não sei se ele me chama de... animal de sela, jumento. Eu fico ali meio em dúvida. Então o que eu faço? Eu ponho a bolinha no nariz e continuo assistindo a corrida. Então o Thiagão levou nota 200 ontem, viu? Porque matou a do Dale Jr. pra mim. Eu levantei da sala. Se fosse ele, eu saía do estúdio. Mas em todo caso... Agora, Júnior, que lindo ver esses foguetes em circuito misto.
Putz!
Trepando, não tem zebra. Turismo é maravilhoso, não tem zebra, não tem, vem por cima de zebra, vem navegando, vem. Turismo é turismo, pode passar em cima de qualquer coisa e apoia, vem dois encostados um no outro. É outra corrida, né, não, Júnior?
Muito maravilhoso.
Né? Outra corrida. E anda as baratas, hein? Você viu que vem depressa?
Vem bem depressa.
Nossa, eu adorei, não vejo a hora de chegar
a Glenn. A Nationwide já foi legal no sábado.
Então, pois é. Vi uns pedaços. Pô, a praga de Nelsinho continua? A praga de Nelsinho continua. Pra mim, alguma namoradinha que bebe cerveja, que ele largou na mão e rogou alguma praga. Porque não é possível.
Ele se ferrou demais.
Eu tinha tanta esperança nessa
pista. Mas ele estava indo bem, ele começou a tomar porrada de todo lado.
Então, mas não pode ser. Os caras dão mesmo.
Os caras dão muita porrada.
Não! Qual é a chance do cara aparecer? Dá porrada. Ele fica vulnerável ali.
Puta, o que ele tomou?
E eu falei, não, eu não acredito. Puta, a saga continua. Coitado do Nelsinho. Vai ser difícil, viu? Aproveita esse resto de ano pra, sabe, vir remar mais um pouco. Porque, olha...
E eu lembrava de você cada vez que o Pastrana tava perto dele.
Com um olho na Lua e outro em Plutão. Hein? Que coisa. O Pastrana vai conseguir coisas absurdas já, viu? Que absurdo. Mas foi muito legal, viu? Foi. E gostei, acho que eu gostei demais de ver os carros naquela pista. É muito legal. Dialogando, teve uma hora que veio bem, depois foi ficando. O Jimmy Johnson, pensando no campeonato, fez ali uma corrida esperta, né? E como sempre, né? Bem no estilo dele.
Eu não sabia nem que ele já venceu lá uma vez, eu não sabia, não. Agora, quem venceu lá 4 vezes foi o Gordon, né?
É verdade. Não, e mostrou porque venceu, né? O cara andou pra burro, né? É que depois, claro, os pneus largou ele de macacão na mão e suspensória, porque se não fosse isso, o cara andou muito, viu? Isso aí, você tem que tirar o boné mesmo, porque achei que o cara andou demais lá. E realmente mostra por que ele ganhou lá as outras vezes, né? E o que não é novidade, porque ele, você vê, quando ele anda de kart, ele é um cara que vem na balada.
Lógico.
O Jeff, quando ele anda de
não, o Jeff Gordon ele anda, sabe andar em mista.
Ele anda em qualquer lugar. Virar pra direita, pra esquerda, reta, arrancada, ré, tudo com ele. Ele não é bobo, não. O Jeff não é bobo, não. Então eu fiquei contente porque, apesar daquele probleminha que ele teve lá com os pneus, mas chega uma hora, Júnior, tem que dar um tiro no escuro, né, Júnior?
Não, foi bem, pô. Ele fez o certo.
Ou tudo ou nada. Paciência, eu vou ou não vou.
Fez o certo, chegou em segundo lugar e... Eu acho que se tem mais uma volta, acaba a gasolina do Martin Truex Jr., não é possível, pô.
Você sabe que aquela hora que ele tava parado esperando os caras passarem para poder dar os corropeios, eu cheguei a achar que tinha acabado o petróleo dele? Não. Mas não é, ele tava esperando os caras passarem para poder dar uns corropeios ali pra galera. Mas que coisa, nossa, eu não me conformo, eu fico indignado quando eu vejo essas corridas, viu?
Agora...
Quando eu vejo essas corridas aí, sabe, podia ter 6 pistinhas dessas, não, podia.
Eles deram uma boa notícia lá ontem. A NASCAR está avaliando a possibilidade de ter um misto no Chase.
Não esse ano. Eu acho que eu me lembrei isso mesmo. Eu ouvi o Thiagão falar alguma
não
coisa.
Não esse ano.
É que o outro atropela para explicar com a versão dele. No fim, você não entende nem o que o Thiagão está falando e nem o que o outro quer dizer. Porque o outro se diz tanto que você não. Mas eu ouvi o Thiagão falando alguma coisa. Tomara que dê certo, Júnior. E onde seria?
Então, teria que ser no estado do sul, porque o Chase, como é no final do ano.
É. Para sair do inverno.
Para sair do inverno, porque. Mas na Califórnia ali não... Não, não
eu também nunca vi, por isso...
Ali não tem problema. Ali em Sonoma...
Não vejo maiores problemas.
Ou mesmo se quiserem fazer, por exemplo, lá em Laguna Seca, que é, mais para baixo, entendeu? Um pouquinho mais... É perto Laguna Seca de lá, viu? Tive agora lá fevereiro as duas, né? É perto uma da outra. Sonoma é muito pertinho de São Francisco, bem pertinho mesmo.
Então... Pô, tomara que faça, porque pô, é outro tempero, é outra corrida, viu? É lindo ver aqueles foguetão vindo fazendo curva. E você viu o que faz de curva?
Faz, pô.
Você viu que. E olha que aquilo é um transatlântico, viu, sócio? Mil e caceta, você viu o que faz de curva?
Nossa. E na Nationwide ganhou, eu acho, o cara que mereceu, o Homem Diga, ele andou na frente direto.
Isso, é verdade.
Cada vez inclusive, que ele, por algum problema, ficava um pouquinho para trás, ele recuperava as posições.
Não. O cara tava com a macaca. Com a macaca. O cara tava super. Tava assim, super inspirado, sabe? Eu acho que. Não, ele fez por merecer a vitória lá. Realmente não teve para ninguém.
Não teve mesmo.
Você viu que todas as relargadas ele ia embora. Enfim.
Bom, é isso aí. E a Indy, você viu?
Na realidade, não deu para ver tudo, né?
Não, eu também não. Eu só vi pedaços.
Eu só vi pedaços porque também quando eu me lembrei.
Não, sendo sincero, aquela pistinha não tá. Não...
Ah, não. Eu já desenganei. Tá de brincadeira, eu até pedi licença pra você, né? Eu falei, Júnior, me poupe. Porque é difícil. Daí o Elinho vai trocar o motor, né? Dá aquele pênalti no motor, perde todas essas posições.
Enfim, sabe quanto tempo eles demoram para fazer a reta? 4 segundos.
É, mas é bem por aí mesmo, é pum-pum.
Quer dizer, se os caras ficam 4 segundos andando em linha reta...
E olhe lá, e olhe lá, Júnior.
Dá, né?
Não é não?
Essa pista não dá mesmo, entendeu?
Eu achei assim muito... Não sei. É legal pro Tony, que conseguiu um bom resultado, mas... Júnior, vamos... Só a fim de manter... Aquele aviso de alerta, né, que eu acho que é necessário em todas as categorias, que a gente até nos comentários sempre faz, porque, sabe, não custa nada, né? Cuidado com o Ryan Underhill, ele está a fim de ganhar de novo.
Ah, tá andando bem.
De onde o pentelho veio?
Está andando bem.
E veio. E o Elinho deve, sabe, colocar as barbas de molho, porque o cara está chegando. Não tá, não, Júnior?
Tá chegando.
Eu também achei. Achei que o cara. Vem pra cima.
Eu só esqueci de a gente falar um pouquinho da classificação da Sprint Cup, Edgar.
Aham.
Disso. O Jimmy Johnson continua em primeiro. Isso. O Truex Jr. pulou pra décimo.
Tá. Foi um belo salto.
Os 10 primeiros é Jimmy Johnson, Carl Edwards, Clint Boyer, Kevin Harvick, Kenseth, Greg Biffle, Earnhardt Jr., Kyle Busch. Kyle Busch continua em oitavo, o Brad em nono e o Martin Truex Jr. está em décimo.
Agora, meio enlouquecido o Kyle, não? Tomou porrada, deu porrada, bateu, encheu o pneu, estava enlouquecido.
Tava.
Nem parece aquele cara que já ganhou lá várias vezes, que largou tão mal o ano passado e ganhou lá o ano passado.
Ó, ele está caindo, hein?
É bom.
Nas últimas corridas
tá dentro,
ele vem caindo.
É, tá dentro.
Só tem mais 9 corridas pro Chase, pra começar o Chase. E agora é hora de fazer resultado, hein?
É, por isso é que você vê esse Truex Jr. em décimo. É um perigo. É um perigo. O cara já pula. Você vê que Brad também tá ali pela rabeira.
Tem uns caras que querem entrar. O Casey Kane tá em décimo primeiro.
O Jeff Gordon tá 13º, não isso, tá?
O Jeff Gordon então, 13º. Logano tá em 14º.
Olha lá, tudo cara que é chegador.
Então tem que ficar esperto, viu?
Tá certinho.
Fica esperto.
Tá certinho. O que vem agora, Júnior, deles? Na Sprint. Next race.
Na Sprint Cup. Vamos ver o que vem agora na Sprint Cup. Agora vem Kentucky. Dia 29 agora.
Que é tudo, não é tudo? Tudo. Sexta, sábado, domingo, segunda,
não,
terça, quarta,
não, não é? Não, não. É só. Não, é? É verdade.
Ah,
dia 27
então. Isso, é a Pick-Up. E sábado é o Nationwide.
No domingo é a Sprint Cup.
Let's see Nelsinho and Pastrana.
Vamos ver, né?
Saturday Night Live.
Essa é uma pista, oval interessante, viu?
É uma pista oval interessante
essa daí.
No Kentucky. Tudo no Kentucky é interessante. Até o Kentucky Fried Chicken.
O carro precisa ser bom, porque ela é rapidinha,
opa,
né?
Opa,
o carro tem que ser bom, hein?
Então, tomara que o Nelsinho consiga não ter uns respirinhos para ficar um pouquinho mais animado,
tomara,
viu?
Tomara.
Porque desanima qualquer Cristo, viu? Ai, não vem, relarga, toma porrada, vai lá para trás. É do ouro, Júnior.
Olha, Edgar, o que você falou do Ryan Underhill faz todo sentido. Ele já está em segundo no campeonato, já passou o Marco Andretti. Já tá colado no Elinho. O Elinho tá com 332 pontos e o Underhill tá com 323.
Tá vendo?
E o Underhill tem 2 vitórias já contra uma do Elinho.
Entendeu? Então, pelo estilo de pilotagem dele, ele é um cara que poupa carro, ele é um cara que usa muito a cabeça, precisa tomar muito cuidado com esse peão.
Precisa mesmo.
Né, Júnior? Porque senão já ele inverte as posições. E se ele abrir um pouco, não pega mais.
E ele tá se mostrando o adversário, hein?
Ele faz conta, ele corre fazendo conta com a cabeça. Isso é que é o perigo, ele não se expõe. E aí, quando você não se expõe, só você colhe, né?
Não tem dúvida. Então. Bom, 24 horas de Le Mans, de gasto. Conseguiu ver alguma coisa?
Não, eu fiquei meio até aborrecido com a notícia do Alan, né? Que chato, assim, pô, logo no começo da corrida, mas foi uma coisa meio esquisita. Até eu tava vendo ontem à noite um outro vídeo. meio que parece que ele foi fugir de uma confusão, que teve um roda na frente dele, e quando ele freou, o Aston espirrou para o outro lado, saiu virando ao contrário. Não,
eu acabei de colocar uns vídeos.
Aí ele encheu.
Um pouquinho antes de a gente começar o programa, eu coloquei, se você for lá, né, no, lá na página Todas as Notícias, você vai ver ali vídeos das 24 horas de Le Mans, 2003, coloquei quatro vídeos, os quatro melhores vídeos que eu achei, e no primeiro deles tem a batida do Alan
Simons. Pegou no ângulo legal ou é aquela que pega por trás, que você já viu o carro parado?
Então, é aquela que tá aquela câmera on board no carro de trás. O que acontece foi o seguinte, tava úmido ainda, né? Quando ele saiu da curva, ele subiu na zebra, ele acelerou em cima da zebra. Quando acelerou, o carro virou pro lado de fora e deu no guarda-redes.
Exatamente, deu no guarda-redes, do jeito que vinha.
Você sabe que tem um boato, Edgar, de que num cinto talvez não tivesse super preso.
Por causa da pressa de sair. Por causa da maldita pressa de sair.
Tem um boato, não sei se é verdade.
Não, mas Júnior, não vai ser o primeiro nem o último, Júnior. Não vai ser o primeiro e não será o último.
Até porque o companheiro do Senna, do Bruno, bateu igualzinho o Fred Makowiec.
Makowiec, é isso mesmo.
Bateu igualzinho em outro lugar da pista, mas de frente também. Acelerou em cima da zebra, o carro foi pro guarda-reio e ele saiu andando do carro.
Isso aconteceu nada. Não sei, tudo bem. Tá entendendo. Claro que os caras estão investigando e não sei se vão divulgar, mas que faz sentido, faz, Júnior. É a maldita pressa de você sair. Sabe? Isso não vai ser o primeiro, não vai ser o último. Eu lembro, pô. Quando tiver essas mudanças que a gente foi fazer a primeira mil milhas com o cinto, porque o gostoso é quando a gente corria, sentava no carro e ia embora. Depois mudou, quem corria era o copiloto. Você já estava no carro sentado, esperando. Tinha que esperar o copiloto correr, espetar a chave geral do lado de fora, pra você poder dar partida. Porque, claro, os malandros, quando o cara vinha vindo, já dava partida, né? Então aí criaram essa uma chave geral na mão do piloto. E claro que também teve os malandros que deram um jeito. Mas em todo caso, deixa quieto, ninguém viu. Então, mas era exatamente por causa do cinto. E quando para, precisa tomar um cuidado, porque se o cara está sentado e já tem os mecatons de braço cruzado, ele vai embora. Tá bom, o cara ainda está abaixado, pondo o pneu, ele vai prendendo ali, um cara ajuda e tal. Mas começa a dar aquele desespero, o cara vai embora. Se foi, não será o último. Posso garantir para você, Júnior. Que pena. E olha, Júnior, foram três esse final de semana, hein?
Três?
Foram três. Três,
o da
três
moto.
O da moto, o dele, né? O do Alan, o da moto aqui na saída do S, que é uma batida corriqueira normal, que o cara já sai andando, xingando, que não acontece nada ali, porque nem tem velocidade para isso. Mas infelizmente as motos que vinham atrás, você não tem como, não é virar. Vira o guidão que sai, rapaz, não é bem assim. Não é bem assim. E naquele tumulto, acabaram passando em cima. Aí, nossa, foi... Mas
quem foi o terceiro?
Traumatismo. O terceiro foi um gentleman driver em Nürburgring, numa prova de carros, de classic cars.
Eu nem vi.
Deu um AVC nele. Pô. A câmera on board vê a hora que cai a cabeça e ele sai esfregando o guarda-reio, que o carro vai para o lado e aí enche no final da reta. Um AVC. 50 e poucos anos também. Mas não, meu... Foi feliz, acelerando. Pé embaixo, pau na máquina, vamos para outra. Lógico, sabe? Lógico.
Que coisa.
De vez em quando a bruxa dá umas passeaditas.
Ah, né? Estava solto.
Pega a vassoura e vem a mirar, muchacho. Você. Tchau,
nego. Nossa, diga, estava solta mesmo esse final de semana, hein?
Tava. Não, amigão, antigamente na véspera só peru, viu? Hoje vai por encomenda. hoje você já encomenda. Então, paciência, a gente sente tudo. Mas a vida é assim, você sabe. Quando você senta lá para acelerar o foguete, você sabe, isso está inserido. Então, a escolha é sua.
Bom, é o seguinte, pessoal, hoje eu e o Edgar combinamos, a gente ia falar rapidinho sobre essas corridas. Agora nós temos muita pergunta. Hoje nós vamos começar pelos e-mails, antes que eu apanhe, né?
Chefia, posso fazer só um...
Evidentemente que tem coisa de Fórmula 1. Se tiver pouca coisa, se faltar alguma coisa, no final, depois das perguntas, a gente ainda fala de Fórmula 1, então.
Não, claro, não, sem dúvida. É, na realidade, eu só queria aproveitar, en passant, fazer um comentáriozinho bem, bem rápido com você, porque, nossa, eu dei uma espiada nos resultados da pesquisa.
Legal, né?
Achei muito legal. E um comentário que o Tibério Lobo fez, o nosso internauta e nosso amigo, Tiberião anti-Filipão, manja? Tiberião anti-Filipão. É, porque temos o anti-Schumacher, o anti-doente. Por falar nisso, o anti-doente anda sumido. Não anda? É. Ainda bem que o anti-Schumacher apareceu, tá aí de novo, bem legal. E agora temos o nosso anti-Filipão, Tiberião anti-Filipão. Então o Tibério fez um comentário muito apropriado, interessante o comentário dele, com relação à baixa percentagem da meninada até 24 anos. E ele coloca de uma maneira sensacional, que, olha, para mim tem tudo também a ver. É a falta de campeões na Fórmula 1. O último título Senna foi em 91, e ele lembra que ninguém dessa faixa viu ou lembra do Ayrton.
Não tem. Até 24 anos.
Então eu achei muito a propósito. Eu achei muito a propósito o comentário dele. É. E, nossa, achei os resultados. Por isso que eu também quis dar uma cutucada para você falar um pouquinho, e até como passou tudo pela sua mão, nossa, você deve ter feito um resumão aqui. Mas deve ter sido, para mim foi sensacional.
Não, isso. Foi mesmo, né? Foi. Primeiro, a quantidade de resposta foi muito maior do que a gente esperava, né? Nem precisava, a gente precisava de 3 vezes menos do que isso para fazer. É uma amostragem científica, você precisa. A gente sabia que precisava de umas, sei lá, precisava de menos de 200 respostas. 100 e pouca já estava bom. Mas tiveram mais de 500 respostas, o que foi muito, muito interessante. E, assim, muita gente que não dá para compilar aí as sugestões, né? Que deram. Uhum. A grande maioria colocou sugestões, né? Naquele espaço que tinha para colocar as sugestões.
Legal, é muito bom. São sempre bem-vindas.
São sempre muito bem-vindas.
Nossa,
não teve...
mostra um caminho para a gente.
Muito legal, né? Porque não teve esculacho, então. Quer dizer, você viu que o pessoal que fez sugestão realmente pensou para escrever, não escreveu qualquer coisa, entendeu?
Nossa, que legal.
Foi muito legal mesmo, e todas elas nós vamos levar em consideração. É evidente que tem algumas que nós vamos realmente fazer alguma coisa, porque teve muita sugestão igual, muita sugestão parecida, né? Então nós vamos, nas próximas mudanças, o site está sempre mudando, lógico, né?
Claro. Claro.
Às vezes as pessoas nem percebem, mas o site, durante o ano, é que nem o caso de Fórmula 1, ele vai evoluindo, entendeu?
Então verdade.
A gente vai melhorando o site, são detalhes, às vezes em um mês tem 5, 6 detalhes novos que melhoram o acesso, melhoram a rapidez do site, melhoram um monte de coisa, e nós vamos fazer isso agora com mais rapidez. E baseados nas respostas que o pessoal deu, queria agradecer. Os três que ganharam camiseta, 2 deles já mandaram e-mail.
Que bacana!
Só falta um que eu não sei, de repente até já mandou, eu não vi ainda.
Que legal, mas parabéns, Júnior. Parabéns para você, parabéns para os nossos internautas. E um agradecimento de coração da minha parte pelo carinho de vocês com o site, né, o apreço. Né? Que legal que o site preenche, né? Esse amor que todos vocês têm por corrida. Fico muito feliz por vocês, porque realmente eu sei o quanto o Adalto ama isso, o quanto ele se dedica, com todo o respeito e carinho a todos que ajudam o Adalto, mas o Auto Racing é o Júnior, não adianta. A gente sabe que é. Mas claro que ele tem gente que o ajuda, tudo, mas a gente sabe a preocupação dele em tocar e manter. Então eu fico muito feliz, porque isso até é um conforto para ele, é um prêmio que vocês estão dando para ele, devolvendo com esse carinho, com essa atenção, com as sugestões, respondendo a perguntas. Eu sei o quanto isso significa para ele,
não,
né, Júnior? Parabéns e um fraterno abraço para você.
Obrigado, e para você também, porque olha, o que você é querido pelo pessoal também é brincadeira.
Gosta do velho, rapaz?
Olha, gosta do velho, porque uma das sugestões, acho que a que mais teve, é para ter mais loucos.
Tem
mais loucos, pelo menos 2 vezes por semana. Teve várias sugestões diferentes para a gente narrar a corrida de Fórmula 1, para a gente fazer um loucos no sábado rapidinho depois do treino, para fazer
massageia o ego, massageia o ego.
Fazer de sexta. Não importa se fazer em áudio, em vídeo, eles querem loucos.
Serve sinal de fumaça também.
Serve sinal de fumaça. Quer dizer, realmente, muito carinho por você.
Legal.
Muito, muito obrigado, carinho, gente. Mesmo pelo Lito também.
Claro.
Pela Fernanda.
O macaco velho, né, Rafa?
Pela novata véio. Fernandinha também. Mãe. Bastante gente falando dela. Foi bem legal mesmo.
Que bacana, Júnior. Não, eu poderia citar 500 das que eu vi de plástico, mas eu vi uma que foi sensacional.
Claro.
Só para a gente já tocar o programa. Não é pelos 20 centavos, é por 5 horas e meia de loucos.
As manifestações.
Um abraço, Miquimba, foi ele que escreveu.
Ah, que ótimo. Ah, tem uma coisa também que eu vou fazer agora, eu vou virar tradutor do Edgar.
Oba!
Foi pelo seguinte. Teve bastante gente pedindo, é que deve ser gente nova que tá ouvindo Loucos, que não conhece os apelidos que a gente dá pro pessoal.
Ah, é verdade.
Então, eu não vou falar pro Edgar parar de falar apelido, porque os apelidos são legais e são engraçados, entendeu? Então, toda vez que ele falar um apelido, eu traduzo aí pro pessoal o que que é.
Que bom. É. Então, quer ver? Vamos fazer um ensaio já? Vamos só fazer um ensaio antes de entrar nos e-mails imediatamente, para a rapaziada já ir se enturmando. O paddock é um ninho de cobras, mas o tribunal da FIA é uma corte. É uma corte maravilhosa que claramente decidiu que não houve violação, mas uma interpretação diferente de várias regras. Assinado Ponce de Leão. Ponce de
Leão. Nick Lauda.
E sem vergonha.
Andreas Nicolaus Lauda.
Eu queria saber se ele estivesse na Red Bull, rapaz, ia falar a mesma coisa.
Nossa, tá pulando em cima da cabeça dos caras lá.
Nossa, que o tribunal é uma corte.
Ô, Edgar.
Uma corte.
Mas a gente fez até uma reportagem com o Ross Brown versus FIA. Chegou a ler?
Não, porque eu fiquei meio fora do ar esses dias, né, chefia? Mas com certeza eu vou ver daqui a pouco.
Daqui
eu
a vejo. Pouco você olha lá, vai lá a notícia de Fórmula 1 e você vai ver lá o Ross Brown. Ele tem alguma coisa aí, ele sabe como funciona o troço lá.
Claro que sabe. Lembra que eles eram íntimos, Jean Todt, ele e Schumacher, era o trio de ferro.
A matéria chama A Perspicácia de Ross Brown Prevalece Novamente. E aí vem contando os probleminhas dele, envolvendo ele e o regulamento e a FIA desde 94.
Então, porque, Júnior, e tem mais, e você, e principalmente os internautas que são muito meticulosos, e eu tenho certeza até aqueles que tem uma turminha que a gente sabe que vai e pesquisa, eu convoco esses nossos internautas a fazerem um levantamento, porque mediante isso que aconteceu, eu, aliás, com todo o respeito, eu não quero pôr, eu só não vou colocar luto em respeito aos internautas que estão de luto, porque eu já estou acostumado com essas bandalheiras. Não é novidade, desde 74 que a gente vê isso aí. Então, não foi novidade nenhuma do que aconteceu, mas eu convoco esses internautas mais meticulosos a fazer um levantamento de tudo que aconteceu. Você pega de 70, vai de 80 para cá. Este trio, Jean Todt, Ross Brown e Flávio Briatore, foram os que mais mutreta fizeram no regulamento da FIA. E o Flávio Briatore está perdoado, pode voltar. Depois dessa, está perdoado. Pode ser chefe de equipe, montar a equipe, fazer o que ele quiser, porque agora virou bandalheira. Então, tem razão essa matéria, faz sentido essa matéria, porque realmente eles... E repito, Júnior, realmente faz sentido.
Não brinca,
porque
não.
Ele já sabia
ele
que
não
ia dar nada. Então,
ele tá já certinho. Sabia mesmo.
Ele já sabia. É aquela história do eu já sabia. Então, eu tenho certeza que lá na frente voltaremos a falar sobre esse assunto chocante, mas não surpreendente.
Não surpreendente. Então, vamos lá, vamos para os e-mails. Vamos lá, nós temos um e-mail aqui do Cláudio A1. Interessante e-mail dele, diz assim: Edgar Adalto, algumas empresas do Eike Batista não têm honrado seus compromissos na área portuária.
Opa.
O patrocínio do Tony corre risco?
Abração
aos dois. Olha, acho que essas alturas corre, viu?
Meu amigo A1, eu não sei onde é que eu acabei de ver. Num desses sites aí, que o Ike tomou uma trolha, um preju, de bilhões agora recentemente, 27 ou 30 e poucos bilhões.
Tomou uma trolha linda. Diga. Tem uma outra trolha que ele tomou, tem umas ações da não sei se é da OGX ou alguma outra empresa dele, que valiam R$23, estavam valendo R$1 outro dia.
Então, eu imagino que não só o Tony, como as demais atividades com envolvimento de patrocínios dele, estão na marca do pênalti, então. Porque o que, que você corta primeiro? Supérfluo, não é?
E Edgar, ainda mais com essas manifestações, se o governo estava querendo ajudá-lo...
Já esqueceu.
O Lula andou indo com ele em um monte de lugar...
O Lula, se você tivesse uma radiografia do Ike, o Lula apareceria no saco, do lado esquerdo, pendurado. Porque é o canal que é a salvação dele. Porque ele quer ficar mais bilionário do que ele já está, né? Não o Ike, o Lula.
Então é bom ficar com as barbas de molho mesmo.
É verdade.
É bom ficar lá. Porque não, tá,
sem dúvida.
Não vai ser fácil, não.
Não, sem dúvida. Sem dúvida.
Nós temos aqui um e-mail aqui do Leonardo Licarião.
Alô, BH!
Queridíssimos mestres Edgar Adalto e Grande Aliança, que deve estar tendo alguns problemas ultimamente com essa degradação que está acontecendo em alguns lugares do país. Né? E maravilhosa confraria que vai às ruas lutar por um país melhor.
Com a graça de Deus.
Desculpe o começo sociopolítico do e-mail, mas vamos ao que é bom. Mestre Edgar, esse fim de semana tivemos um dos melhores eventos de automobilismo do mundo, infelizmente com a fatalidade, né? De Le Mans. Le Mans. Para corridas curtas, quais seriam as diferenças entre... eu pulei aqui. Que foi Le Mans bom para o de graça e nem tanto para o Bruno... mas um evento cada vez mais bem transmitido. Olha, deu pra ver, nós colocamos 8 links.
Isso, eu vi, siga aqui, eu abri, eu falei, não, peraí, deve haver um engano, porque aqui também deve ter a Missa do Galo, 8 deve links. Ter aqui a libertação da... escuta.
Eu consegui ver tudo que eu queria de Le Mans. Eu vi, eu não vi, evidentemente que eu não vi as 24 horas, mas eu vi bem umas 7 horas de corrida, eu vi. Eu vi umas 7 horas, não seguidas, assim... picado, eu vi umas 7 horas de corrida. Toda hora que eu não tinha nada pra fazer, vamos jantar, não sei o quê, eu ia vir aqui e olhava um pouco.
Enquanto espero, tá na mesa, vai dando uma olhadinha.
Isso, vai olhando. Aí eu não sei quem, vamos baixar um filme, eu vinha pra cá enquanto baixava o filme. Agora vamos dormir que eu vou ver um pouco de corrida. No dia seguinte, acordei, corrida. Né? Então, quer dizer, deu pra ver umas 7 horas de corrida. É maravilhoso aquilo, não é? Essa pista é maravilhosa, os carros são lindos, é uma coisa de louco aquilo. A diferença também de velocidade é impressionante. Nossa. Você vê...
Tá parado.
Parece estar parado e os caras estão a 300 quase. Bom, o carro do Bruno, esse Aston Martin, ele chega quase a 300 na reta. E os LMP1 passam por ele como se tivesse parado.
Imagina os Audi,
Entendeu? Então é absurdo, né?
É verdade.
E ele diz o seguinte, eu gostaria de perguntar a você, por ser um ex-piloto de endurance e de corridas curtas, quais seriam as diferenças entre a preparação dos carros para cada evento e qual é a preparação dos pilotos, como alimentação, descanso, etc. Se você pudesse fazer uma última prova, qual você escolheria? Boa pergunta, boas perguntas do Licarião.
Na verdade, Léo, hoje é muito diferente da nossa época, né?
Isso é verdade.
Principalmente no quesito motores e tudo mais.
O Bruno até me falou que eles descem o cacete hoje.
Então. Não tem... Antigamente você era obrigado a guardar 1.000 giros, dependendo do fabricante do motor, 500 giros. Outros fabricantes, vamos guardar 1.500 no bolso. Mas é limite o tempo todo. E hoje, como você controla as pastilhas com muito mais acuidade... Você tem o time exato do desgaste dela. Então ela já entra na previsão das paradas. Então, para cada 4 paradas, você troca um jogo. Porque ela vai estar, ela vai render até lá. Eles têm hoje tudo milimetricamente controlado. E antigamente não. Enquanto a gente estava abastecendo, alguém estava olhando as pastilhas. Isso que eu já... Uma época mais moderna de pastilha. Porque eu comecei lá atrás na época do freio, na lona de freio.
Uau.
Quando a gente importava as lonas inglesas. Você
devia,
né,
ficar uma borracha o freio.
As lonas trançadas, é. Então, a gente... E aí, você tinha a lona trançada mais macia, que freava muito mais, e a lona trançada mais dura, com uma durabilidade maior. Então, quando chegaram os campanholos a disco aqui, nossa, era um furor uterino. Então, hoje você controla muito mais, tanto é que você senta num foguete desse, num Audi, e guia no limite o tempo todo. Então, os cuidados hoje entre a pilotagem já não são tão necessários, porque quem controla o carro hoje é a CPU do carro. É. Então não tem mais aquela como tinha no meu tempo, da dupla. Hoje você pode pôr 8 para guiar. Põe 8, porque cada um vai guiar só a cada 5, 6 horas, entendeu? Tem equipe aí que vai com 5, 6 pilotos. Sim. Então, a Audi levou 3 para cada carro, porque a conta, né? Enfim, na nossa época, na minha época e na época dos grandes pilotos que nós tínhamos aqui, excelentes fundistas, eu podia ficar aqui meia hora falando nomes aqui importantes, mas você tinha que controlar quem era o teu parceiro. Então, a escolha do parceiro era muito importante, porque os dois tinham que... Eu dei sorte, ganhei muitas corridas longas com o Afonso Jafone e com o Bob Sharp, porque a gente se entendia muito, a gente combinava com muita franqueza entre nós como nós íamos guiar o carro, em benefício do carro. Você não pode ter aquela vaidade, não, eu sou mais rápido do que ele. Senta, né? Senta, porque você acaba com o carro antes de 5 horas de corrida. Exato. E outra, quando você entrega o carro pro teu partner, você já entrega um lixo, pedal do freio lá embaixo, sabe? O carro todo esquisito. E não é bem assim. Você tem que ter um carro inteiro, porque você não pode esquecer que são 12 horas, são 14 horas de corrida, são 24 horas de corrida, são 25 horas de corrida. Então, como nós tínhamos aqui antigamente, né? Então, hoje, você não precisa se preocupar tanto com esses aspectos, que eram fundamentais. E a alimentação era assim, tudo mais ou menos calculado. Vamos comer frutas, né? Não era aquela coisa que 5 massagistas, 3 terapeutas, tá certo? 2 gurus, tá certo? No box, né? E um Buda. Então, o Buda era para dar conselhos. Então, hoje mudou muito esse contexto, né?
Se você tomar você cuidado, que qualquer... você não ficar dando totó, né, Edgar?
Isso.
Destruir a geometria do carro passa
das vezes. Porque aí você compromete o consumo dos pneus. Porque os pneus estão super controlados, eles param certinho na hora que acabou o pneu, dá certinho, eles vão aproximando o consumo, pneu. Hoje existe essa facilidade. Então você vê, qualquer um dos 3 Audis poderia vencer ali. Como a Toyota teve uma época que, nossa, imagina, também tinha uns foguetes dela que... Então...
Mas a Toyota hoje foi bem, foi bem, hein?
Então...
Foi bem a Toyota.
É que a Audi agora é a rainha da história.
Ganhou, nas últimas 3 edições, ganhou 10.
Mas as 24 horas de Le Mans, por exemplo, dos anos 60, dos anos 70, eram muito mais difíceis. Eram muito mais complicadas, você tinha que combinar mais as coisas, você tinha que entender mais as coisas e tinha que ter muita força de vontade para administrar um ritmo que 2 horas da manhã você estava em 24º, mas, sei lá, 2 horas da tarde do dia seguinte você está em 2º ou está em 1º. Porque agora e ter paciência, que vem os caras te passam na reta, já que não quer levar desaforo, mas tem que aguentar. Você tem que substituir tudo isso. O preparo físico é muito relativo. Hoje todos eles têm um segmento já pronto, né, de massa física, de massa muscular, enfim, já os seus próprios treinadores, os seus professores de educação física. Então não existe mais essa preocupação. Mas no nosso tempo, a gente tinha o cara que pesava 140 quilos correndo com o filé de elite que pesava 42. Então, a guerra para arrumar o banco era terrível, né? Então, hoje você tem mais ou menos um padrão onde você controla isso. A estatura dos pilotos para não ter que perder muito tempo. E hoje os bancos se autoajustam. E antigamente não. Você, dependendo, você pegava um anão e um piloto comprido, um espingarda, era complicado para arrumar o banco. Então, e tudo isso influencia a tua pilotagem. Outros tempos, né? É, faz para a vida é assim mesmo. Eu realmente, se pudesse escolher, 24 horas, 25 horas, a gente participou muito de mil milhas, 1.600 quilômetros, 24 horas, 25 horas. É, são provas longas que requer muita... É, na época em que eu corria, exigia muito de você pré-calcular as coisas. Infelizmente, hoje não é mais necessário isso. E o custo dessas provas realmente é muito alto. Então, hoje você tem que se limitar aí a provas de 2 horas e 3 horas, até para tentar manter um custo sob controle, porque eu imagino que deve custar umas 24 horas de Le Mans dessa em termos de hoje, principalmente para uma Audi. Tá certo que sai na orelha, mas é salgado, sócio.
Salgado mesmo.
Abraço, Leozinho.
Abraço, abraço. Ó, vários aqui, várias pessoas, agora que eu reparei, mandaram e-mail com música para sugestão.
Opa!
Então a gente vai colocando aos poucos, porque acho que são 5 ou 6 mandaram música. Então a gente vai colocando, vai colocar toda, a gente coloca aos poucos, uma por programa. Bom, vamos aqui no e-mail do... Adivinha quem? Faz tempo que não manda.
É mesmo?
Giuliano Della.
Ah! Deve estar bronqueadíssimo com a Ferrari.
Montoiste com Adalto e Caio List com o mestre Edgar.
Ah, acertou na mão. Agora fiquei contente.
O gigante acordou. Mas não é por 20 centavos, e sim pelas seguintes reivindicações. Primeira, pela volta das 2 edições semanais do Loucos.
Olô!
Segunda, pela duração maior dos programas. Terceira, pelo livro do mestre Edgar. O meu devidamente autografado, rapaz. Quarto, pela volta das promoções. Vai que eu ganho de novo.
Olha!
Teve uma aí, ô Giuliano. Teve uma aí.
Não é mesmo?
Sim. Eu não vi tua resposta. Bom, eu não li o nome de todo mundo, né? Então, pode ser que ele tenha respondido. Eu não...
De repente.
É isso aí. Ele manda um e-mail bem grande. E ele diz o seguinte, ó. Sobre o comentário feito no último Loucos acerca de um eventual jogo de equipe da Penske em Milwaukee, quando o Power poderia ter ultrapassado o Elin e não o fez, mesmo não tendo procuração para defender Mr. Roger Penske, me vejo em obrigação ou não em fazê-lo. Mas se ele quiser bancar alguns poupudos honorários ou advocacia, estamos ao dispor.
Opa, dois.
Por que não acredito em jogo de equipe? Além do óbvio dos patrocinadores diferentes dos carros, eu duvido, eu adoro, que Mr. Penske faria isso na 9ª etapa do campeonato, sendo que ele não fez no ano passado, na penúltima prova do ano, quando Ryan Briscoe liderava a prova de Baltimore, seguido de Power, mantendo-se as posições até a quadriculada. É mesmo, hein? Vale lembrar, eu não lembrava disso. Vale lembrar que se houvesse a inversão, o campeão de 2012 teria sido Power e não Hunter Hay. Pois a diferença de pontos do segundo para o primeiro lugar seria suficiente para descontar a diferença de pontos. Uau, não lembrava disso, não. Muito bem lembrado, nosso amigo Giuliano. Muito bem lembrado. E a Ganassi, o que está acontecendo com a equipe do nosso amigo Bolacha? Como pode cair tanto de rendimento de um ano para o outro? Oh, e não é só na Índia, hein? Sabe o que eu acho da Ganassi, o Edgar? A Ganassi tem equipe em muito lugar.
São vários tentáculos.
É, entendeu?
Às vezes se perde.
Tá com equipe demais. Faz Le Mans. Não, Le Mans não. Faz a LMS, faz. Né? Faz as 24 horas de. Faz Daytona, faz NASCAR, faz Indy.
Em algum lugar fura.
É, entendeu? Então, ele disse que chega a chocar ver o Dixon e o Franquite terminando uma corrida 2 e 3 voltas, respectivamente, atrás do Hindcliffe.
É triste mesmo. É avassalador.
E ele lembra aqui que não pode ser um motor, porque o Sato, Pagenaud e Cohen venceram com a mesma onda.
É verdade.
Será que o pessoal da NASCAR que toma conta do carro do Montoya está fazendo hora extra na Indy?
Vai saber.
Pode ser.
Vai saber.
Eu acho que para ter tanta equipe assim, ele deve estar economizando demais o seu Chip Ganassi, viu? E Andretti, achou mesmo a receita? Única equipe a vencer mais de uma vez na temporada, já papou 5 em 10 e, pelo visto, a não ser que a Penske dê o pulo do gato nas próximas corridas a fim de colocar o Elinho uma condição vantajosa, ele está concordando com você. Hunter Rey é favoritaço ao bicampeonato para o desespero do Luciano Duvalli e do Ulisses Costa. Não acerta o nome dele nem com reza
brava. Não. Nem dando nome. Ó, vou te aumentar. Semana, mês que vem você já ganha mais. Não tem jeito. Não tem jeito. Se falar isso pro Luciano, então, ele vai tomar. Ele vai passar Vick Vaporub no peito e tomar óleo de fígado de bacalhau. Mas Ryan Hunter Rey, nem que a vaca saia do brejo e desatole. Nenhuma chance.
Eu tenho certeza que se ele falar só Hunter Rey,
era muito mais fácil.
Ele não errava.
Não, Ryan então é piada, é brincadeira. Ryan, hello Ryan, dá uma de ele, gosta de dar índice íntimo. Ryan, veja o Ryan, Ryan ali. Espetacular, olha o nosso Tony, o nosso Tony. O que acontece? Depois eu que sou mal-humorado. Tá bom, eu sou até sou, sempre fui. Mas é do jogo. Juliano, tchau. Juliano, não imagina, não. Até porque eu sou um fã número zero do Roger Penske. Não fiz nenhum tipo de lação, só que fiquei muito indignado e intrigado, porque chegar como o Power chegou e não pôr do lado e não passar, realmente pegou mal, Juliano. Então, digamos que, sei lá, cortou a corrente. Eu acho que talvez ele não soube disfarçar. Realmente, ele não fez, como você muito bem lembrou, isso é uma memória fantástica, porque eu realmente nem vou perder tempo pensando que eu não vou me lembrar dessas coisas.
Eu também.
Você lembrou muito bem, você lembrou muito bem. E realmente, só essa colocação sua já justifica essa impressão que eu fiquei. Mas, Juliano, tchau, aqui entre nós. Né? Juliano, vamos fazer um comparativo. Tudo que a Ferrari puder acusar a Red Bull, ela vai acusar. Porque como é que ela vai explicar a incompetência dela gastando dinheiro que ela gasta e não consegue andar perto dos caras? Fala para mim, Juliano. Então, tem certas coisas que você fica, sabe, meio que... Nossa, chegar daquele jeito, ele veio voando, já tirou para passar, chegou do lado, de repente ficou e voltou lá para trás. Você fica meio intrigado, né? Nós, eu, você, nossos internautas amigos... Júnior, nós somos do ramo, você fez, epa, que esquisito, né? Não se fez nenhum tipo de acusação, mas que ficou muito esquisito, porque a gente sempre, tá bom, lá naquela época, talvez não tenha interessado fazer isso, talvez pode ser que nessa tenha interessado, a gente não sabe as coisas, olha, sabe as palavras de Ponce de Leão, o paddock é um ninho de cobras. Não esqueça disso, Juliano. A gente não sabe o que passa. Juliano, eu contei aqui, eu era de um tempo em que eu, quando a Fórmula ainda era estranha, era desconhecida, tinha que botar um pato para narrar. O pato era eu. Então, eu era do tempo que os caras negociavam um muro quando faltavam 15 de volta. Começava a rodinha ali, que ainda mais. Ué, você consegue imaginar? Mas na época era o que se apresentava. O cara precisava de algum, a equipe era pequena... Tinha uns quatro leões lá e ele ia negociar. Uma esfregadinha a mais, uma esfregadinha a menos na parede, para ele significava muito. E para uma equipe significava milhões. Então podia dar o dele. Então, eu não quis absolutamente fazer nenhuma acusação ao Roger Penske, principalmente, primeiro pelo Ita. Agora, muito cuidado com essa história de patrocinador, porque o Roger Penske é um cara que é meio dono de quase tudo nos Estados Unidos. Então, é muito cuidado. Você fala, eles patrocinam e a resta patrocina. As duas são dele. Então, é meio difícil. Então, é uma coisa meio difícil, porque a gente não sabe, não conhece os interesses que existem por trás. Agora, vendo como espectador, como apaixonado, nem aqui coisa de crítico, não. Vendo, você diz, nossa, o Helinho dançou nessa. Daqui a pouco o cara põe do lado e fica. A gente acha meio esquisito. Mas concordo. Eu concordo com você, Juliano. É uma coisa que ainda mais... Nossa, é uma coisa que vem assim absurdamente de 200 anos, essa simpatia gratuita pelo Roger Penske, até pela postura dele. Você, como nosso internauta antigo, você sabe como a gente gosta de defender a postura dele, por tudo que ele é. Agora, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque acusação, nossa, tem de monte. Você fica com... Imagina o que a Red Bull já levou. Você lembra do tempo dos fundos esburacados? Cara, não, porque tem um buraco no fundo. Lembra dos bicos de plástico, aqueles os ailerons elásticos que eles tinham na frente, as asas eram elásticas. Cada hora é uma coisa na Red Bull. Agora não inventaram um controle de tração?
É.
Se agora até a Ferrari está acusando que eles têm controle de tração, mas para, deu bono. Então é assim. É, eu acredito que estou torcendo muito pelo Elinho, mas estou muito preocupado com o Ryan Underhill, porque o cara é muito cabeça. É,
não, também
sabe, se fosse um detraquê, sabe?
Tô.
Ei, Jay Viso, daqui a duas dá uma pregada no muro que chega em 40.
É, isso mesmo.
Sabe? Mas do Underhill é difícil, Juliana, mas de qualquer forma, brigadaço pela lembrança, você lembrou muito bem. Mas deixa quieto, o Elinho chegou na frente, é isso que manda pra nós.
É isso aí.
Abraço, Juliano.
Abração. O Gustavo Fu tem uma pergunta aqui, Edgar, que foge um pouco ao automobilismo, mas você manja desse assunto. Então, vamos fazer a pergunta.
Manda.
Ele diz que está envolvido até o pescoço com a Copa das Confederações.
Opa.
E... ele teve a oportunidade de voar com o Embraer 190 da Azul.
Maravilhoso.
E andou nos Boeings também. A minha impressão, ele diz, foi que no quesito conforto, o Embraer da Azul dá um banho no Boeing. O
assim.
Que vocês têm a dizer sobre isso? Eu não tenho a dizer nada. Fiquei bastante surpreendido com a performance do nosso avião Brazuca. Edgar responde
bem,
porque eu não tenho a menor ideia.
Então vamos lá. Galo veio! Ó. Já começa que o Embi são duas poltronas e não três, né, de cada lado. Duas e duas, o conforto é maravilhoso. Você sit down aqui, todo espalhado, do lado aqui, só quem vai. Então, já começa aí, no boingão velho, você vai lá bem espremidão e não se sirva da comida. Da comida não, do sanduba, né? Porque é um tal de cotovelaço da direita e da esquerda. Você vai, sem contar com o joelho espremido no banco da frente... Tá certo? Ainda quando o da frente, que é muito. Geralmente quem senta na sua frente é maravilhoso. Ele senta, o avião tá no chão, ele já põe a cadeira para trás. Aí fica no seu nariz a cadeira. No seu nariz. Até você espera. E o pior é que a aeromoça passa, olha e não fala nada. Você dá para pedir pro animal chegar a cadeira para frente? Porque nem saímos do lugar. E não pode fazer isso no chão. Mas ele mal espera o avião mudar a atitude, ele já deita a cadeira. E come com a cadeira deitada.
Isso.
Você não coça mais nem um umbigo com aquela cadeira da frente deitada. Então, nesse quesito, Gustavão, já, claro, o Embi. Agora, eu sou suspeito de falar de Boeing, Gustavo. Porque eu sou boingueiro até a tampa. I'm not going if it's not Boeing. Não adianta. Eu sou boingueiro até a tampa. É, entre todos os quesitos que a gente podia alinhavar aqui, ficar horas aqui, até porque também, pelo que a Boeing tem de hora de voo, mas principalmente a Embraer está de parabéns, porque, olha, o Embi é maravilhoso, o 190, o 195, já o 170, o 175. Os aviões dela são excelentes, uma tecnologia fantástica. Agora, existem alguns itens que realmente, naturalmente, a Embraer vai chegar lá. A Boeing já está lá pelo que ela já tem de hora de voo, pela experiência que ela tem, pelos segmentos que ela tem, pelos diferentes segmentos no campo da aviação. Então, em termos de recursos de pilotagem, você vê a teimosia da Boeing em manter ainda o velho manche e as manetes se mexendo. Você vê que a Airbus já deu um pulo, você já nem tem mais... Você tem um joystick do lado esquerdo que não se mexe. Com as atitudes do avião. O avião muda de atitude, é tudo controlado pela CPU, tá lá do seu lado esquerdo, tá lá o joystick lá paradinho. A mesma coisa o throttle, onde você acelera. Ele não mexe. O avião acelera, desacelera, você pega um vento de cauda, ele desacelera, o throttle não mexe.
Sim, mas aí entope o tal do bagulho lá, como chama? Pitot.
O tubo de pitot.
O tubo de pitot.
E aí o cara não sabe
pra fazer a leitura da velocidade.
É verdade. Ou então o avião muda de atitude, você não sabe que o avião está estolado com o nariz para cima e continua puxando o manche para trás.
Isso.
E esquece, né, de alguns instrumentos analógicos que você tem na cabine, mesmo com toda essa informação, essa carga de informação eletrônica que você tem, está lá o analógico, está lá a atitude, o analógico, está lá o velocímetro analógico, entendeu? Que dá para você ter uma noção e talvez até aquele princípio antigo de pendurar uma chavinha embaixo de qualquer coisa com barbantinho, que é o que a gente fazia no CAP 4 quando ia fazer exame, porque você não tem horizonte artificial no CAP 4. Então você pendurava um barbantinho com uma chave e ela embaixo ali no meio das tuas pernas ia fazendo horizonte artificial, você sabia a atitude do avião, principalmente quando ia começar a fazer perda com e sem motor, primeiro, segundo e terceiro tipo. Então a chavinha ali embaixo e o checador fazia de conta que não via. E o checador fazia de conta que não via. Porque ele sabe, macaco velho lá atrás, pode. Que no Cap 4 é Tanner, senta um na frente e outro atrás. Então, ele deixa quieto. Então, se você vai entrar por esse campo, a Boeing realmente... E você vê, a Boeing de vez em quando tem os problemas dela. Você vê o que ela está sofrendo aí com o 787, é pênalti de bateria. E olha o que os caras têm de hora de voo, de bagagem, não só nesse segmento.
É,
né?
É verdade.
Em todos os segmentos de aviação, de caça, enfim. Mas eu sou fã, principalmente da Azul e dos MB-170, 175, 190, 190. São aviões ótimos. Agora, com o tempo, naturalmente, vão chegar lá a essa evolução que a Boeing hoje está atingindo, que a Boeing hoje tem em função de tudo que ela já fez. Mas realmente imagino que você deve ter ficado muito bem impressionado. Não sei se você foi à cabine, mas realmente se foi, realmente deve ter tomado um banho de tecnologia, porque nós estamos muito bem servidos. E olha, os aviões são deliciosos, os nossos aviões, silenciosos. Esse fato de ser quatro cadeiras, né, duas e duas, só o fato de tirar ali a terceira cadeira de cada lado, já te dá um conforto maravilhoso, com aquela telinha na sua frente para você assistir o que você quiser durante o voo.
Eu digo, ah,
que vem a Tóquio.
Essa Embraer é um orgulho brasileiro, né?
Ah, sem dúvida, sem dúvida.
Bacana.
Sem dúvida.
Legal,
sem
mesmo.
Dúvida. Então é isso, Gustavão. Abra, fico te devendo mais um monte de informação, mas aí ia falar até sábado que vem aqui.
Bom, vamos lá pro Heriberto Macedo.
Ah, tá de bocão ou não?
Bravo.
Boca livre ou
bravo,
não? Terno, boca livre? Bravo, por quê?
Luto e desabafo.
Nossa,
chama
o que aconteceu?
A mensagem dele.
O que aconteceu?
A decisão da FIA feriu todos aqueles que são apaixonados pela FIA.
Oh.
Alegando que a Mercedes não tirou vantagens do Testgate.
Puxa.
Podemos dizer que foi tão ou mais ofensivo que o Spygate da McLaren, que recebeu várias penas e duas exemplares. Exclusão do Mundial de Construtores e uma multa de 100 milhões de dólares.
Exatamente.
Três perguntas.
Ninguém mandou não ser amigo do Jean Todt, rapaz.
É isso mesmo. Três perguntinhas rápidas. A Mercedes só teve essa pena por ter acusado a Ferrari que estaria errada possivelmente com carro híbrido e a FIA não queria punir a Ferrari? Olha, uma das razões foi a FIA não ter chamado a Ferrari, porque teoricamente isso. A Ferrari também estava errada, mesmo com o carro velho.
Uhum.
Então, essa foi uma atenuante, vamos dizer assim.
Ele sabe que de velho não tinha nada, né?
É, exatamente.
Ele sabe.
Exatamente.
Ele sabe.
A multa para a Mercedes não teria que ser igual à da McLaren?
No mínimo.
Teria. Depois ele pergunta: Red Bull e Ferrari querem fazer um test gate agora e falam que não estão preocupadas com os testes de jovens pilotos. Isso pode ser uma manobra para voltar os testes como antes?
Não tenho dúvida. Heriberto, meu amigão, obrigado. Foi bom porque na sobra das suas perguntas... Gente, eu tô comendo um chocolatinho aqui sem almoço. É duro, viu? O leão aqui tá urrando de fome. Então, um chocolatinho glorioso aqui. Atenção, vamos fazer um jabá aqui. O glorioso talento. Adoro talento. Vermelho com avelãs. Como 12 por dia.
Bom,
então, desculpa, gente. Então, assim, Heriberto. Vamos colocar o Júnior numa fria, Heriberto? Vamos. Júnior, me responda o seguinte. Com essa história toda, os sábios do Tribunal Internacional... Tribunal Internacional, não é isso?
É.
Tribunal Internacional. Os sábios, são todos sábios. Ficou provado que o Charles Whiting permitiu esse teste.
Não, Charles...
Ficou provado.
Eu já sei até que você vai perguntar.
Ele permitiu. O Charles Whiting trabalha onde?
Trabalha
nas Casas Bahia?
Trabalha na FIA.
Ah, pensei que ele trabalha nas Casas Bahia. Então por que que a FIA também não foi multada? Ué, cabe. Teria que ter sido multada e penalizada a Mercedes, tá certo? A Pirelli. Ah, mas a Pirelli não está debaixo do manto da FIA. Ah, bom. Então, aí isso é mutreta do Bernie. Então ela fornece os pneus que... Você está vendo, Heriberto, como a gente vai mergulhando e vai entendendo cada vez menos? Como não está sob o manto da FIA? Ela fornece os pneus para uma categoria sob o manto da FIA. Como não está? Então não tem nada a ver? Então não pode ser penalizada? Então, como eles iam penalizar o Tribunal Internacional? E o Jean Todt estava na porta, andando de um lado para o outro lá. Olha o meu aí na reta. Tá certo? Porque é pequeno, mas também arde. Então, escuta, que história é essa? E a FIA não foi penalizada. Eles não poderiam penalizar a FIA. Então, como penalizar a FIA? Como penalizar a Mercedes? Porque qualquer coisa a Mercedes vai embora. Eu vou embora. A bola é minha, eu vou embora. Eu recolho a bola e vou embora. Ficaremos na mão? Fiquei feliz com uma notícia que eu li outro dia, que a Michelin está até disposta a conversar para voltar. Tomara, porque você não pode deixar um cara sozinho, porque ele começa a deitar e rolar. Com todos os méritos, com todos os elogios que eu fiz ao Sr. Pembrey, pelo que ele inclusive fez, pelo que demonstrou a boa vontade, mas neste quesito pisou na bola, ué, a gente pisa. Quantas vezes eu pisei na bola na minha vida? Lógico. Porque só eu piso na bola?
Lógico.
Tá errado. Agora, caiu na mão do trio da família Adams, tá certo? Ponce de Leão, Pancho Ligeiro e deixa o regulamento comigo, que é o Sr. Brown. Tá, deixa comigo.
Pancho Ligeiro é Totó Wolff.
É total isso, exatamente. Ah, Suzy, todo respeito. Então, Júnior, eu imagino, ai, como eu queria ser uma mosca. Não, mosca não, porque eles iam jogar flit. Mas não, flit nem existe mais. Mas, ai, como eu queria ser uma câmera, um olhar eletrônico lá dentro, só para ver a reunião, deve ter sido uma suruba. Mãe do céu, porque, tá bom, vamos penalizar a FIA? Não vamos. Não tem. Se o Sr. Charles Whitting autorizou o teste, tá certo? Ué. Eles não podiam decidir de outra forma. Agora, vai penalizar, vai dar uma carcada na Mercedes, que qualquer coisa pega o boné e vai embora?
Não, ficou a situação, ficou difícil.
Então eu gostaria que você me explicasse, Júnior, porque eu estou um pouquinho perdido. Eu nem. Heriberto, respeito o seu luto, o luto de todos os amigos que sentiram, mas eu não vou mais entrar nessa porque eu cansei. Eu realmente cansei. Cedo, quando eu comecei a fazer Fórmula 1, final de 74 para 75, cedo eu aprendi que a casa da mutreta é lá. A história conta tudo que você quiser saber de mutreta e hoje com o Google, então é muito mais fácil para você descobrir todas. A FIA sempre está envolvida em alguma coisa escusa. Quantas vezes nós levantamos aqui pepino? Agora há pouco, Heriberto, eu brinquei com o Júnior. Falei, bem-vindo, Flávio Briatore. Que depois dessa, está aberto a tudo. Se a Red Bull for testar pneu amanhã, eles não têm moral para falar nada. Nada. Eles não têm moral. Agora, quando você enche... Eu não sei, mas acho que para a Mercedes também. Mas quantos eles eram? Os 7 ou 9?
O quê?
Os senhores comissários do Tribunal Internacional.
Não sei se foram 7.
Bom, se eram 7, foram 6 SLs e uma SLK de presente. Viu, sócio? Porque não tem outra explicação. Falar que isso foi uma vergonha, isso foi pinto. No frente do que eles já fizeram, realmente foi pinto. Agora, eu só queria que o Júnior me explicasse por que a FIA não foi penalizada se ela autorizou essa bagunça, essa zona.
Eu acho que ainda vai sobrar pro Charlie Whiting.
Tem que sobrar. A melhor saída para ele é que, não, estou muito cansado, muitos anos, preciso me dedicar à família. Aquela vaselina de sempre. E vão meter o Ascanelli lá.
Eu acho que.
Não é não,
fazer, porque não... É. Vamos fazer isso. Até o final do ano, até o final do ano vai acontecer isso que você falou. Ele vai pedir demissão.
É, porque muito cansado, muitos anos, não vivo mais para minha família, só viagens, estou esgotado, já estou na 10ª mulher. Pô, eu por muito menos que isso, estou na 5ª, imagina ele.
Até porque, diga. Agora, por exemplo, se ele pegar alguma coisinha fora, pouca coisa, mas fora, assim, da Ferrari ou da Red Bull, fica difícil até, né?
Vamos dizer o quê?
Pega um bargeboard um pouquinho mais pra fora, pega um difusor com um andar e meio, sei lá, entendeu? E é capaz de deixar passar, não sei.
Não esquece que nós saímos daquela fase do... Você ainda pode continuar usando isso porque ninguém reclamou, hein?
O quê?
Deixa, não, não precisa tirar agora. Então. Mas se na próxima tu reclamar, você vai ter que tirar a situação. Eu vou te desclassificar.
Então, é isso.
Lembra disso?
Ano passado, né?
Então, vai mandar. Lembra do bico de borracha da Red Bull? Não, porque ele fleta. E aí o vento canaliza pela orelha do Vettel. Eu sei que o Vettel só guia e só anda porque sempre tem um truque na Red Bull. É um negócio incrível, Júnior. E por isso que eu até brinquei com os nossos internautas, que são muito meticulosos. Eu tenho certeza que se eles forem no Google e pesquisarem Ross Brown, Flávio Briatore e Jean Todt, vão ver o que essa trinca deu de rasteira nos regulamentos da FIA. Sacanagem, o homem é presidente da FIA hoje, o que você queria? Então, aproveitando que o Ross Brown parece que definitivamente vai tirar o único sabato dele, porque hoje já está começando lá no tal, o Love.
Tá, mas não, agora, depois dessa, eu não sei se o Ross Brown sai.
Ganhou força. Ganhou. Ficou muito. No barato.
Ganhou muita força.
Então, não sei se é problema. Não, aí permanente serve para ele sair por cima, né,
João? Isso é.
Isso foi uma vergonha. Não podemos macular. Ele está 90 anos na Fórmula 1, sabe? Né? Júnior, que palhaçada, Júnior.
Bom, vamos
eu só
lá,
fiquei
vamos
ouvindo
lá.
Ao fundo a risada do Mutley. Eles devem ter se divertido, viu? Ponce de Leon tá rindo até hoje.
Quem tá rindo é o Eder Metal.
Opa!
Ele diz, ele tem um rescaldo aqui do GP do Canadá. Falou-se no programa Loucos de 18 do 6 sobre o Vettel ter dado aquelas duas carimbadas no muro sem necessidade. E o engenheiro chamando a atenção. Fique imaginando a cena do Zé do Energético subindo no bidê igual o Edgar. Ai, que ótimo. Ele diz assim, eu concordo com o Veto, se a máquina permite, pau nela até o fim.
Claro, rapaz, deixa a marimba, rapaz, quem levantar o pé nada, para com isso, pau nela.
Fazendo uma analogia, chula, se você tem uma gostosa em casa, você fica só nos beijinhos? Nosso saudoso Senna era mestre nisso. Pau na máquina e pé no porão, a corrida toda.
Nossa senhora. Legal. Parabéns, Éder Metal, legal, Éder. Manda mais, viu? Parabéns, legal, é isso mesmo. Não, os caras vêm com... Não, veja bem, lembre-se a Ayrton 1980. Para, rapaz, deixa eu me distrair um pouquinho. Tá um saco isso aqui. Deve dar sono no moleque. Os analisados devem dar sono. Júnior.
É verdade. Não, deve dar sono mesmo. O cara tá lá sozinho, não tem o que fazer.
Não tem o que fazer. O cara começa a pensar merda. É. Tá certo?
Aí se não acelerar, acaba batendo no muro.
É, o Ayrton contando que é você enfiar 30 segundos, 2 segundos, 1 segundo, 5 segundos em alguém em Mônaco, você dá risada. Você olha no espelho, em qualquer ponto da pista, não vê ninguém. Você abriu 3 segundos, 4 segundos, não vê mais ninguém. Não dá tempo. Então, você imagina hoje a situação do moleque. Larga. Na primeira volta ele já passa mais de 2 segundos na frente do Lewis Hamilton, que tem um canhão para largar. Ou do Lewis Hamilton ou do Queijinho, tanto faz. Você imagina o resto do Grande Prêmio, que coisa chata que fica. Então o moleque tem que procurar mesmo essas coisinhas, uma esfregadinha aqui. Ô meu, tá louco? Né? Para me acordar, para tirar o sono. É que nem você quando vira, abre o vidro do cara que dá o sono, você abre o quebra-vento. Lá vira o baixo vidro para tomar ar, canta alto, que nem um barítono, para espantar o sono. Não, o Éder tem razão. Sabe, sai, tem que subir no bidê mesmo, rapaz.
É isso aí. O Miquimba diz o seguinte: Adalto, no protesto que teve aqui em Vitória, levei um cartaz escrito: não é por 20 centavos, é para ter 5 horas de loucos.
Eu li essa, achei demais.
Edgar, o Brasil sempre teve uma relação forte com a Fórmula 1. Talvez por isso, mesmo com críticas públicas na Interlagos, a corrida aqui está há muito tempo no calendário. Porém, com falta de títulos de um futuro promissor de pilotos nacionais, com o crescimento da relação Indy versus Brasil, é possível dizer que mais do que nunca Interlagos possa dizer bye-bye do calendário? Ou a falta de um possível título de um brasileiro não é fator determinante para tal acontecimento? Um abração ao fã de vocês, Miquimba.
Miquimba. Vou trocar uma ideia aqui com o Júnior. E Depois você escreve para dizer o que você achou. Muito se fala, isso aqui entre nós, tá? Em família, entre todos nós aqui do Loucos. Muito se fala dessa vergonha, e é um descaramento, dessa vergonha que a FIFA vai embora com 4 milhões limpinhos, 4 milhões limpinhos no bolso.
Bilhões!
Dessa Copa da, então, limpinho no bolso dessa Copa das Nações. Então, se você, num todo, claro que agora realmente encheu o saco, todos nós acordamos, chega. Então, tudo bem. Mas eu vou contar uma coisa para você, Mikimba. Se você somar tudo que o Bernie já levou desde que começou a Fórmula 1, bate longe isso. Mikimba, não abre nem o placar. Não precisa nem sacar com bolas novas. Porque há muito... Então, hoje, eu gostaria de analisar junto com vocês como é que seria, no futuro, o Grande Prêmio Brasil sem nenhum piloto brasileiro. Ou um piloto brasileiro numa Caterham, que também dá para você ter uma ideia. Sem um piloto brasileiro na McLaren, sem um piloto brasileiro na Red Bull, sem um piloto brasileiro na Ferrari, sem nem. Vai, tá bom, com um pelo menos, mas na Caterham. Eu gostaria de analisar isso, porque, de repente, nós já tivemos algumas alterações aqui de público. O público é muito aqui por aquele que está ganhando. Então, eu não saberia hoje te dizer qual seria a resposta. Essa relação Indy-Brasil, Mikimba, é uma outra coisa que eu também gostaria de até ouvir mais todos vocês, mais os internautas, porque eu estou muito preocupado, nós estamos muito limitados a Tony Canan e Elinho Castro Neves. O Elinho já pediu para abrir contagem da aposentadoria. Ou não, Júnior?
Olha, o Elinho, ele renasceu das cinzas, né?
Isso. Porque
ele vinha, vamos ser sinceros, eu torço para ele, torço...
Não, forte. Isso não se discute.
Mas ele estava... O companheiro de equipe dele, que chegou lá 2 anos atrás, estava dando um pau nele. Impressionante. Impressionante. E eu não esperava essa reação dele esse ano. Eu sinceramente não esperava. Eu achava que o Elinho estava assim. Eu achava até que esse ano seria o último ano dele na Penske. E por consequência, então, talvez na Indy.
Então, nesse ponto é que eu estou preocupado.
Porque o Will Power estava dando um pau nele impressionante. Esse ano ele deu essa recuperada, não sei de onde ele tirou essas forças.
Ou o Will Power que caiu.
O Will Power caiu, não sei. Alguma coisa aconteceu lá.
Exatamente.
Que ele está bem, está em primeiro no campeonato, tá certo que. Como isso o Edgar aí. Bem lembrou, o Hunter Rey tá chegando para atropelar, mas ainda o Lelinho ainda tá na frente e a gente sabe que o Roger Penske não é bobo.
Então.
Mas realmente tá difícil. O Tony Canan não é nenhum menino.
É isso que eu tô. A minha preocupação com os dois é exatamente essa: o fator idade que tá chegando.
Não é nenhum menino e a gente não tem pilotos novos chegando.
Pronto, chegou no ponto que eu queria.
É. Aí que tá, a gente não tem pilotos novos chegando, entendeu?
Não é aí, então, não é aí que eu contesto você, Mikima. Não, não tô te contestando, tô assinando junto com você.
Não tem.
Tá bom, Elinho amanhã parou, vai ser sócio do Roger Penske, que vai lá, fica numa categoria, o Roger vai ficar mais na NASCAR, ele fica lá, que o Elinho é ótimo para essas coisas. O Elinho já tá montando o esquema dele, com a irmã, para pilotos novos nos Estados Unidos. Tudo bem, o Elinho parou. O Tony, daqui a pouco, também para. E?
Então, você vê, ó, o Bruno Senna, que saiu da Fórmula 1, não que a gente saiba, não procurou a Fórmula 1.
Que eu saiba, não.
Lucas de Graça.
Procurou escondido.
Lucas de Graça, que é um piloto jovem, tudo.
Já teria ido.
Também, né?
Já teria ido,
não foi, não procurou. Ao contrário, assinou com a Audi agora.
Exatamente.
Não, com a Audi.
Até porque nesse momento faz mais a cabeça dele. Então, quando for, precisa ver para onde vai. Para onde vai? Com quem vai assinar? Então, você vê, Rubinho fez aquele pré-estágio na KV, tudo, tinha tudo para pular para uma boa equipe. Pulou fora. Preferiu fazer um contrato aqui com a Stock Car, muito mais interessante para ele, ficar mais perto da família. São razões que dizem respeito a cada um. Não estou aqui absolutamente questionando. Então, por esse aspecto, eu me preocupo. Então, Para Fórmula 1 aqui no Brasil, isso, o Grande Prêmio sempre caiu do céu. Eles mandam, deitam e rolam. Eu vou, só conto um detalhe para vocês, a ponto do que eles mandam, deitam e rolam, apesar de todos os problemas que eu tive. Até porque eu sempre pautei por gostar das coisas certas, bem feitas e direitas. Por isso que eu levei um monte de pé na bunda. Então, quando dava uma semana antes do Grande Prêmio, nós tínhamos que entregar oficialmente o autódromo para a FOCA. Entregava. Eu recebi uma credencial da EMURB, de outro lugar, mas eu não, como administrador, rua.
Edgar, esquecemos do Luiz Razia também.
Sim.
Que é outro que podia ter procurado a Indy
e
não procurou.
Então, o Luizinho, tudo bem, ele teve um resultado maravilhoso, mas ainda na cabecinha dele, ele tá aquele, não existe vida fora da Fórmula 1. Coisa que outros pilotos já perceberam, estão felizes da vida em outras categorias. Então o Luizinho ainda vai tentar, se ele for para uma equipe boa, legal, muito bem. Agora, se ele voltar para quem tem um amigo, vai vender mais uma fazenda, viu? Então, eu realmente me preocupo por isso. Então, o que a FIFA está levando agora e vai levar na Copa do Mundo, não esqueça que a dona Foca já levou há muitos anos e leva.
Eu tenho até uma preocupação com isso. Se a gente tivesse essas manifestações... estivessem mais perto do GP do Brasil, entendeu? E a mídia estivesse dizendo, olha, vamos gastar 20 milhões aqui no autódromo,
de novo. Você vê que o bicho estava tão tonto que esqueceu de falar que não ia ter mais aumento, né? Foi o Alckmin que falou, né? De tão fora de si. Tá certo que ficou. Porque, aí o guru não se manifestava. E cadê o guru? Liga para ele, tá na caixa. E aí?
Não, fora as reformas absurdas que tem que fazer pro ano que vem para ter corrida. Mudar box de lugar, tudo.
Imagino que vai custar isso.
No mínimo 100.
Eu estou esperando ver, pelo menos antes dele ir para a cadeia, ele se manifestar, o choranão oficial. Porque ele disse que vai mesmo. Tenho que me acostumar com isso. Ah, vai ter que acostumar, meu garotão. Então, é uma coisa a se pensar. Porque realmente... E eu fico na mesma expectativa que você, Miquimba. Vamos ver como é que a coisa vinga na fase pós-Massa e na fase pós-Elinho Canaã. Não?
Tem que ver como é que vai fazer isso.
Abração, Miquimba. Abração.
Nós temos aqui o Shinozaki, que faz a seguinte pergunta.
Nosso DJ.
O que vale mais a pena? Um teste com pilotos novatos sem feedback nenhum? Ou 1.000 quilômetros de teste com pilotos titulares testando pneus? Aliás, pneus? Só pneus? Não seria mais justo deixar as equipes escolherem entre essas duas opções?
Shinozaki-san, ai! Mas achei sem vergonha essa. Não, estão proibidos de fazer o teste com o jovem. Entendi. Quer dizer, então vamos por quem para guiar o carro? Se lá trocar o capacete dos dois, como é que funciona isso? Desculpazinha sem vergonha para advertir as equipes, os envolvidos naquela mutreta. Shinozaki, tá difícil. Que piada. Eu até brinquei com vocês aqui. Eu falei, gente, com aqueles pau velho há 40 anos atrás, meia hora de treino, ajudava a gente com aqueles opalas dinossáuricos. Imagina 300 quilômetros, não vou nem falar mil, 300 quilômetros de Fórmula 1 com Luiz Hamilton e Queijinho guiando. Eu não consigo imaginar o que ajuda. Não estou querendo dizer com isso que o resultado do Canadá, o resultado de Mônaco, não teve nada a ver.
Não, lá não.
Mas não pode. Eu não quero saber se ajudou. Não pode. A regra era clara. Não pode. Pois os caras não deram jeito. Os caras não deram jeito de arrumar uma desculpa e no fim vai sair todo mundo bonito e ganhar um sorvete. Vai. E quem é o otário da história? Nós. Por isso que eu não ponho mais luto. Chega, cansei de botar luto. Joguei todo meu terno preto fora. Tudo. Smoke, inclusive.
Rosbrau é avião. Para mim, ele planejou tudo isso daí. Ele já sabia que não ia dar nada, porque ele planejou muito. Inclusive o e-mail que ele mandou. Quando ele mandou o e-mail com cópia para a FIA, eu falei... Quando eu soube disso, quando nós publicamos isso, Eu falei, não vai dar nada, não vai acontecer nada com a Mercedes.
Ô, Junior,
o cara não é idiota, entendeu? Idiota sou eu, ele não. Porque...
Posso fazer um comentário maldoso? Maldoso, hein? Não, atenção, por favor. Peraí, deixa eu abaixar aqui. Esse lápis cai toda hora. Quem me garante que não tivemos horas e horas ao telefone, uma ligação internacional entre a Alemanha, ou ele na Inglaterra, e o nosso Jean Todt em Paris?
Sim.
Madrugada adentro.
Lógico.
São íntimos.
Lógico.
São íntimos. Não. Jean, e aí, tá bom? Sim, Ross, eu e você. Bom, e aí, amanhã, hein? Deixa comigo. Falou lá com o que eu falei, tá tudo certo. Ué, quem me garante? Eu não sei. Desses caras eu espero tudo. Não estou dizendo que isso aconteceu. E te digo mais, vou pegar o avião, vai me levar, vamos jantar hoje. Vamos jantar em Heidelberg. Pronto, venha jantar conosco em Heidelberg. Acerta tudo. Não sei, Júnior, não posso afirmar. Mas eu duvido? Não, eu não duvido. Deles eu espero tudo. Não, como? Isso não vai dar nada. Tá lá a gravação na RTL, 2 dias antes. Então, eu não duvido nada, Júnior. Foram parceiros durante anos. Ganharam 194 campeonatos pela Ferrari. Não ganharam mais porque deu na vida.
E, ó, a próxima vez que tiver uma chance de fazer algo parecido, vai fazer.
Claro.
Imagina
claro
que o pessoal vir aí no fórum, xingar, reclamar. Não, vai fazer.
Como vai, a gente? Vai acontecer a mesma coisa com o Felipe. Não, mas agora a Ferrari não vai fazer. Gente, não se iluda, vamos fazer de novo. Ele assinou porque ele quis, mas vai tomar já no contrapé. Lógico. Cala-te boca, não deu outra. Os caras fazem, não estão nem aí. Isso é uma suruba.
É isso aí.
Esquece. É isso aí. Depois não quer, sabe por que está perdendo credibilidade.
Mas o pessoal sabe que o Fórmula 1 não é um esporte popular, é um esporte sofisticado. Claro. É um esporte que tem que pensar.
Jogo de interesse.
Tem jogo de interesse, tem política, tem tudo. Tem tecnologia, tudo. A gente viu até, sabe, a gente, até por essa pesquisa que nós vimos, você viu? A idade média do internauta é alta, a renda média do internauta é alta, a escolaridade é impressionante, 78% com nível superior, entendeu? É impressionante isso. Então, quer dizer, é gente que não devia ficar muito chocada com algumas coisas, entendeu? Pensa um pouco, você vai ver. A próxima vez que tiver chance, vai fazer. Como o Edgar acabou de falar, se a próxima corrida o Felipe classificar na frente do Alonso, eles vão trocar. E o Felipe largar melhor que o Alonso, eles vão fazer a troca. De alguma maneira, eles vão fazer a troca.
É verdade. Eles... Vai cair a máquina, não vai enroscar o parafuso, a porca, alguma coisa vai acontecer.
O que eles vão fazer? Porque eles também não são idiotas, eles vão esperar um pouco. Eles vão esperar o Alonso chegar no Felipe Massa.
São 300 quilômetros, tem muita lenha.
Não, eles não vão fazer isso na segunda volta, terceira. Eles vão esperar o Alonso chegar no Felipe Massa. Se o Alonso chegar, estiver perto, aí eles fazem a troca de alguma maneira. Não adianta depois vir no Ferrari desgraçada.
Não resolve nada. Eles dão risada. Os caras ainda acreditam em Papai Noel. Eu não creio em duendes. Tá bom.
Vamos lá. Aqui, olha a sacanagem comigo.
Que eu...
Thiago Alves, Adalto...
Epa, esse internauta aí é novo.
É novo. Adalto Edgar, bom dia. Sou novo aqui no fórum.
Opa.
E acompanho corrida há pouco tempo, especialmente da NASCAR.
Ah, então precisa ficar aqui conosco um pouquinho.
Virei grande fã do programa, ele diz.
Ah, que legal. Seja bem-vindo.
Seja bem-vindo, Thiago. Queria aproveitar que vi que vocês falaram de pizza durante a semana e queria uma indicação de uma pizzaria. Pois ganhei uma aposta de um amigo e adoraria uma sugestão.
Ó, temos várias. Antigamente eu poderia te indicar, inclusive, nossa, uma ótima ali na Juscelino. Mas, ó, tem uma, por exemplo, quer ver? Como chama aquela rua? É ali no Campo Belo. É muito interessante a pizzaria, gostosa. Aliás, tem um bando de loucos que se reúne lá no final do ano.
No GP do Brasil. Tem outra também perto da sua casa que vou te falar aqui, pizza.
É verdade, maravilhoso.
Tem essa aqui
no centrinho da granja.
Tem ainda essa pizzaria?
Opa! com tiramisu de sobremesa.
Rapaz, que pizza.
Made in Italy. E de massa fininha, que é para você comer logo 5.
Nossa, aquela...
E a portuguesa, então, coberta com mussarela.
Comi uma pizza lá nesse lugar, com o Edgar. É com as patroas, que eu não esqueci. É hoje. Faz tempo já, hein, Edgar?
É, opa, se faz tempo. Tempo. Não, tá lá firme ainda.
Que nós comemos essa pizza? Uns 5 anos?
Mais. Opa.
Pô, que
pizza, bem mais.
Que pizza. Vale a pena ir lá na Granja Viana.
É verdade.
Mora aqui em São Paulo, vale a pena ir lá na Granja Viana pra comer.
É mesmo. E de noite dá pra vir tranquilo, é campeão. É. Não vão se arrepender, não. Mas, puxa vida, de quem será que ele ganhou essa pizza? Não tenho
a menor ideia. Tomara que a pizza esteja podre.
Mas como é que manda um e-mail incompleto? Não falou, contou o milagre, mas não conta o santo. De quem ele ganhou a pizza?
Vai comer pizza estragada, rapaz.
Vai comer pizza, vai cortar com tesoura, rapaz. Que coisa. Olha, Thiago Alves, seja bem-vindo, viu? É, você como um apaixonado pela NASCAR, tem futuro na categoria, viu? Tem futuro na categoria. Você me parece um comentarista muito correto.
Aliás, ele tem o mesmo nome do comentarista lá da NASCAR.
Sabe que coincidência? Você viu? Mas, por favor, o seu próximo e-mail, dê nome aos bois. Ou dê nome aos pizzaiolos, por favor. Porque... Por que seria, hein?
É.
Não consigo imaginar. Mas, enfim, deixa quieto. Grande abraço, Thiago Alves. Continue nos prestigiando, que é uma alegria tê-lo aqui.
É isso aí, uma alegria mesmo. O Piecatoski.
Ô, Pieca aí.
Adalto, desculpe pela chaleira. Não tem que pedir desculpa. Você me fez rir aqui que nem um retardado.
É verdade. O Pieca, se amanhã ele for diretor da Fox, ele põe todo mundo no olho da rua e me põe lá pra fazer... NASCAR junto com o Thiago e você pra ficar de mentor.
É isso mesmo.
Não, outro dia ele tava indignado.
Ele que pergunta aqui, Edgar, o que impede os pilotos da Fórmula 1, ex-Fórmula 1, de se dar bem? Vejo os ex-Fórmula 1 na Stock e fico pensando. É muito mais complicado passar do Stock para o F1. O contrário não deveria ser menos difícil?
Tem coisas que não se explicam. Não, existem alguns indícios. Eu peguei um resquício ainda da Fórmula 1, que a coisa era, mas já estava já se impregnando naquela época. Hoje é o dinheiro, é uma exposição de imagem que mexe muito com o ego. Então você, para virar starlet, é rapidinho. Antigamente não, você vê que a própria intimidade que existia, e a história está aí para contar, a intimidade que existia entre os pilotos, Fangio, Shelby, enfim, Froilán González, Jim Clark, Graham Hill, Jack Brabham. O Jack Brabham, tinha toda a corrida, ele entrava com barba e uma bengala para simular um velhinho de 80 anos de idade. Rich Ginter, Dan Gurney, eles brincavam muito entre eles, porque era uma coisa. Como a maioria eram mecânicos, aquilo era feito com muito amor em cima, né? Só que a coisa foi se complicando, depois começou a era Bernie, o dinheiro passou a ser, digamos, a grande referência, e também ganhando o que os caras ganham hoje, com exposição, então você vê que tem essa coisa, vira e mexe, tem essa coisa de beicinho de um piloto com o outro da mesma equipe. Sim. Quando são cupinchas e quando deveriam se dar as mãos, mas não, eu sou melhor que ele. O problema é que o outro também pensa a mesma coisa, aí dá merda. Aí o resultado disso é igual a merda. Então... fica difícil, porque, digamos, a BBC puxa a brasa para a Brigada Inglesa, tá certo? A televisão francesa...
É o lugar preferido para o Button chorar, é lá.
Ele vai dizer que ele é bobo, ele vai direto lá. Ele tem uma linha direta com o Dave Coulthard, do carro ele já liga para o Button. Está me passando para trás, então... E o Button já vai lá e diz, esse cara é um incompetente, lá o chefe da equipe, lá, coitado, gente boa pra burro.
O Itmar,
gente boa pra burro, viu? Coitado, é o que foi escolhido pra ficar entre os ladrões ali, entendeu? Tem uma direita e uma esquerda. E ele sempre é o crucificado ali no meio. Então, Pieca, é complicado. Você vê que você frequentando o meio, tem alguns pilotos de Fórmula 3 já nessa casa que são insuportáveis. Insuportável, olha, o moleque é um nojo, porque ele já vem com esse vírus, entendeu? O vírus ele adquire cedo, em categorias, eu vi muita categoria pequena, em que você vê nos pequenininhos de kart, quando eles quebram, a primeira coisa que eles dão é um pontapé no kart,
Mas, Edgar,
chuta, eu acho que chuta tá o capacete, eu não sei, entendeu?
Né? Edgar, tem uma dúvida aqui. Talvez ele esteja perguntando os pilotos do F1 se darem bem. Não entre eles, se dar bem no on-stock, por exemplo.
Ah, mas é o estilo de guiar. Hoje não pode misturar mais. Isso que eu ia
falar não tem nada a ver, né?
Não, não tem nada a ver.
Eu tenho até um exemplo, não sei se você concorda com esse exemplo. Fala para o Pecatosca. Pega teu carro, Pecatosca. Põe umas rodinhas, um pneuzinho bom, melhora a suspensão, vai na pista. Depois, dá 50 voltas. Depois você vai no kartódromo, pega um kart de competição e dá mais 50 voltas. Você vai...
Que isso, dá 3. Você não aguenta você dar mais 50.
Não aguenta.
Sai de maca de lá.
Você não vai aguentar nem
mais 3 voltas. Sai de maca.
É mais ou menos a diferença do estoque para um Fórmula 1. Né, Edgar? Não é por aí?
Não, e realmente eu dei uma misturada de estação, mas não foge muito disso. É porque antigamente, você vê, por exemplo, alguns pilotos corriam de Fórmula 2, que a Fórmula 2 andava junto com a Fórmula 1. E muitos pilotos que corriam de 2 e de 1, corriam de Endurance, porque a vedete, o dodói das categorias no passado, era a Sport Prototipo.
Era Sport Prototipo, é verdade.
Então, eles, e alguns, você vê, Scarfiotti corria de Fórmula 1, Bandini corria de Fórmula 1, morreu em Mônaco, dentro de Fórmula 1, mas era fantástico guiando protótipo.
O Hint.
Nino Vaccarella, um cara que sempre foi um ótimo piloto de protótipo, mas nunca se deu bem em Fórmula 1, porque ele falava, não é o meu estilo de guiar aquilo lá. Fórmula 1 você já precisa ter um outro comportamento. E aí, com o tempo, os pilotos foram abandonando, foram se focando cada um mais nas suas categorias, né, Júnior?
Foi o Clark que não morreu de Fórmula 2?
O Clark morreu de Fórmula 2, exatamente, em Hockenheim, dobrou numa árvore, dia 7 de abril.
É isso mesmo. Bom, é isso aí. Bom, vamos pro O Velocista.
O Velocista.
Ele pergunta, ele queria saber a opinião da gente sobre as 24 horas de Le Mans, qual o nosso parecer em relação a estratégias, como vocês veem o ano de 2014, onde teremos a entrada da Porsche na LMP1 e outros construtores vão entrar na classe principal de protótipos, serão a Domi, a Desa, a G, Oreca, via Rebellion Racing e a Perrin da LMP1, que estão fazendo carros para a classe principal de protótipos. A minha opinião é que desses quem vai se dar bem é a Porsche. Os outros vão participar.
Claro.
Na LMP1 só ganha a equipe de fábrica.
É verdade.
Não é, Edgar?
Não, até ele. Eu tenho a impressão que até o velocista sabe disso. Não tem chance.
A Porsche vai entrar para ganhar, entendeu? A Porsche não vai entrar lá para participar. Ela vai entrar para ganhar.
Se for para entrar para perder, eles nem entram.
A Audi que põe a barba de molho.
Claro, claro.
Toyota claro. Também.
E aproveita para ser a bola da vez agora.
A Porsche já tem um carro de rua, entre aspas, né? Com 817 cavalos.
Para poder homologar para a categoria.
Exatamente.
Tem que ter um número mínimo na produção. Isso.
Com um híbrido, né? Eu já vi o teste dele e tudo. É um monstro, não tem outra coisa para falar. É um monstro. Então, vai ser. Talvez ela não ganhe na primeira. O ano que vem já, mas ela vai entrar para ganhar, né? Não vai entrar para perder. Eu acho, eu adoro. O Edgar também. O Edgar já falou que a paixão dele antes da Fórmula 1 é Le Mans.
Sempre foi. Le Mans, Sebring, 1000 km de Monza, 1000 km de Paris. Nossa, sempre. É que hoje é impossível, hoje é inviável. Mas eu tive sorte de pegar uma época de ouro em que era possível. Teve ano aí que eu só fiz prova longa, não fiz uma prova curta, só corri prova longa. Tinha uma por mês, quando não duas por mês. Mas isso acabou. Hoje em dia não é mais possível, os custos são muito altos. E de outra, da gente correr em dois, porque também para correr prova longa em cinco, obrigado, eu fico em casa jogando autorama.
Lógico.
Então, velocista, eu adoro esse tipo de corrida, sou até suspeito para falar, mas, lógico, você inclusive acabando de ver as 24 horas de Le Mans, dispensa até qualquer comentário meu, tá ali, e você vê com diferentes categorias, o Júnior comentou a diferença até de carros, mas imagina que lá atrás também os Alpines, que eram de outra categoria, motor 1.6, motor 1.8, eram assim com relação às Ferraris. Mas tinham equipes oficiais, a Renault tinha equipe oficial, com 6, 7 carros, 7 Alpines, com pilotos franceses. O Christian Heinz correu, o nosso piloto aqui correu, né, na própria equipe da Renault, da Alpine. Então, essas provas marcaram muito a vida da gente. Claro que dentro do seu estilo. E hoje, com essa evolução, foram criadas essas diferentes categorias, até para você, por exemplo, na categoria principal, os leões que têm muita grana vão se degladiar. E criam-se outras categorias, por isso quando a entrega de prêmio sobe 144 categorias, que é para dar prêmio para as outras categorias também, e elas terem suas vitórias dentro das suas categorias para tentarem aí ter um retorno. Mas para o espectador, para quem gosta, o que vale mesmo é a geral. O resto...
É isso aí. O Ricardo Tavares, diz que ele fica imaginando por que, que as corridas de longa duração não dão certo no Brasil. Se é por falta de vontade da CBA, fazer um campeonato bem organizado, porque se a Audi, Toyota e agora a Porsche gastam uma grana alta em seus protótipos. Ah, só uma coisinha. A Porsche, esse ano, apesar de ela não estar em Le Mans, ela levou GTE Pro e GTE An. Uhum. Tá, ela não ganhou nos protótipos porque ela não estava nos protótipos.
Claro, né? Claro.
Mas nos carros GT ela levou as duas categorias. Claro. Então, mas o Ricardo Tavares disse que teve 240 mil pessoas em Le Mans para assistir a corrida. É que não dá para comparar, né?
Não, claro.
Le Mans, claro, né?
Claro. Le Mans é
Le Mans. Le Mans é. Com crise, esquece. Sem crise. Com...
Não, não tem. Não, é verdade. Não, uma crise que realmente você fica. Sabe, pô, que crise. Eu queria até eu estar nessa crise.
É, também.
Veja quanto o Barcelona pagou pelo Neymar. Crise? Eu estou em crise.
Imagina. Edgar, você sabe que eu estava vendo um documentário na televisão outro dia? A Espanha teve 60 milhões de turistas no ano passado que visitaram a Espanha.
É brincadeira.
A população é 47 milhões.
É verdade, o desemprego lá está muito alto, a gente sabe disso, mas crise pode ser em alguns outros segmentos, porque tem gente lá com muito.
Caramba!
Nossa, enfim.
É 10 vezes mais que o Brasil isso.
Não é não? Então.
Nossa. Bom, Ricardo, se aqui está difícil fazer categoria curta, você imagina a Endurance. Endurance.
Ricardo, aqui eu diria para você, meu amigão, é o famoso parto do leão da montanha, porque é complicado. Não adianta você ter assessores do ramo quando não existe a vontade, as preocupações são outras. Aí eu vou contar uma história para você que com certeza você já conhece, 80% dos internautas já conhecem. Perder tempo, vamos falar de um ranço que não tem solução. Sabe, tem ranços que tem. A senhora presidente, porque eu me recuso a falar presidenta. Eu me recuso a falar isso dessa incompetente.
Mas eu acho que não então, tem nem essa palavra,
presidente. Não, mas ela agora fez virar lei. Ela, e os puxa-saco dela, tudo fala presidenta. Que horror disso. Me sinto mais analfabeta do que eu já sou. Então, eu me recuso. Você vê que agora ela colocou os 5 itens para serem discutidos, que temos que ouvir a voz da rua. Depois que conversou com o guru espiritual dela e com o marqueteiro, temos que ouvir a voz da rua agora, Pedro Boa. Obrigado. Agora, pergunta se está lá a história do mensalão. Pergunta. Pergunta no meio desses 5 itens.
Não, cadê? Tá? Diga, a perguntinha que não quer calar. Esses caras foram condenados. Por que, que esses caras não estão presos?
Eu gostaria muito de saber. Porque é um negócio, não só não foram presos, como estão assumindo aí comissões de justiça e de você está de sacanagem comigo. Não. Você está de sacanagem comigo. Não tem outra coisa para se dizer, porque é uma coisa que não se justifica. Então, dentro desse ranço todo, não tá a história de corrupção, não está. Vale a máxima, é mais fácil você acabar com os bandidos da Rocinha do que acabar com os bandidos de Brasília. E tem gente séria lá. Esse pacote, esse e-mail que está circulando com as reivindicações, vereador trabalhar de graça, senador e deputado pagar o seu plano de saúde. Vamos ter que fazer muita passeata, viu? Enfim.
Eu tenho uma sugestão que já não é minha. Ela já é usada em alguns países nórdicos. Uhum. Que é o seguinte: todo deputado, vereador, senador, presidente, seja o que for, governador, esses caras são obrigados a usar o serviço público. Ele e a família. Então os filhos têm que estudar na escola pública.
É isso
todos
aí.
Eles têm que usar hospital público.
É verdade. Né?
Não tem carro oficial, só tem carro oficial para evento oficial.
Não, e um detalhe interessante. Dona Dilma continua falando nos 6 mil médicos cubanos, que na realidade são sempre, que nem tem tudo isso de médico lá, né, sócio? É. Para, 6 mil ela extrapolou a população da ilha. Então, quer trazer para cá, né? Quer, não quer? Por que que quando eles têm espinha no rosto, eles não vão para Cuba? Corre aqui para o Einstein e para o Sírio-Libanês. É. Ah, eu só queria saber, o dia que me explicarem. É. Quer dizer que, então, nós temos que conviver com os médicos feitos em Cuba. Tá de sacanagem comigo, né? Então, Júnior, isso é só uma casquinha para deixar baixar a fúria. Vai continuar, mas nós não vamos deixar.
Não, não
vamos. Dessa vez, nós não vamos deixar. Chega! Só botar ordem e vergonha nesse país. Que se depender do governo, nós estamos mortos, para não dizer outra coisa.
É isso
mesmo. É o que o Collor falou no ouvido dela.
Ô Edgar, o Jarbão...
Jarbão...
Ele fez uma descoberta interessante aqui.
Qual será? Ele sempre tem umas coisas interessantes. O que, que o Jarbão descobriu?
Ele fez uma descoberta bem interessante. Ele sempre soube aonde caem de paraquedas esses caras que você fala, presidente da CBA e etc.
Mas ele pena fez... que o paraquedas abre, né? Podia enxarutar.
Ele ficava se perguntando de onde esses caras saem para pular de paraquedas.
É verdade. Né?
Da onde eles embarcam. E ele acabou verdade. De descobrir.
Opa, ele... que interessante. Agora estou curioso.
Em Boituva.
Exato, aqui pertinho de São Paulo.
Do balonismo e
para... É aqui pertinho. De vez em quando vem um com o paraquedas enxarutado até o chão aqui. Podia ser um desses, né?
Isso.
Porque o Jarbão ele, saiu, o problema é que esse.
O Jarbão saiu do Rio Grande do Sul e veio morar em Boituva.
Quando?
Agora.
Tá morando aqui em Boituva?
Tá morando em Boituva.
Nossa, que legal! Bacana, hein?
Ele falou que qualquer suspeita. De que se alguém decolar e for cair de paraquedas na presidência da entidade, prendam o grito que eu pego o sujeito pelo colarinho.
É, porque é impressionante. E o engraçado é que quando eles pulam, sempre tem um vento que leva para a Rua da Glória no Rio, não sei porquê. O vento vai até lá, direitinho. Mas, enfim, que bom, olha aí, tá vendo? São lendas que acabam sendo descobertas, né?
É, lá.
Aí, agora a gente sabe, o automobilismo, o judô, não tem sócio, não. Tem que mudar tudo.
Natação.
Mas, amigo, com o Aldo Rebelo lá vai ser difícil, viu?
Vai ser difícil.
Vai ser difícil. Enfim, o Senhor é nosso pastor, genuflexos, temos que crer que ele nos salvará.
Entendido. O Carlos Seixas, ele vem para cá para indicar, vem indicar um filme muito bom,
opa,
que ajuda bastante a entender por que a NASCAR é tão forte nos Estados Unidos. Se chama Em Busca de um Sonho, ou Racing Dreams. É a luta de dois moleques e uma menina no kart atrás do sonho de correr na NASCAR. O atrativo é o baixo custo inicial. Bom, tá aí então.
Bacana.
Tá aí então a dica do Carlos Seixas.
Boa!
O filme é Em Busca de um Sonho, ou Racing Dreams. Ele coloca aqui. Ele coloca aqui na pasta do Loucos, aqui, de perguntas pro Loucos, até um trailer do filme, tem aqui um trailer.
Ah, bacana.
É. E é isso aí. Obrigado, Carlão. Vou assistir.
Legal, Carlão. Obrigado. Um abração para você,
tá,
viu?
Tô mandando pros meus moleques aqui para ver se eles acham.
Bacana. Ah, não tem dúvida. O setor de detetive é rapidinho, viu?
O irado, Edgar, diz que o Lívio, famoso chassi, publicou uma matéria afirmando que o Felipe Nasser vai correr na F1 em 2014 com a bênção da Globo e seus patrocinadores. Que ainda verdade. Citou nomes de Toro Rosso, Sauber e Force India. Qual a melhor opção das três equipes? Eu já chuto de cara que é Force India hoje. E você?
Mas avisaram lá as equipes?
Não sei.
Avisar. Vem aqui. Pois não, senhor. Não, eu vou correr aqui. O senhor aqui. Não, precisa ver se avisaram, porque às vezes eles resolvem as coisas aqui e não avisam os caras, né? Mas, enfim, Irado, legal, Deus permita. Eu não estava conversando com o Getor Murcho, porque numa dependemos do Felipe, do Márcio, que está aí entusiasmadíssimo em renovar com a Ferrari, tudo bem, espero que ele saiba o que é bom para ele. Se ele achar que isso está bom para ele, que eu acho que ele não acha, mas isso, quem, eu estou a 15 mil quilômetros de distância, não tenho ideia. Mas acho que se ele acha que vale a pena se submeter a isso, esperança é a última que morre. Então eu estava aqui chorando as pitangas com o Júnior, não só da 1, como também da Indy, uma vez que é Linho e Tony, sei lá, mais um pouquinho, 2, 3 anos, 9 vezes fora, né? Então sempre é uma boa notícia a gente ter um nome novo em vista e um menino que acelera. Eu acho que o Felipe Nasser não deixou mais dúvida nenhuma. Tomara que dê certo, tomara que a Globo cacife. E claro, hoje, independente até de que a Toro Rosso deve mudar o motor, não vai ser mais Ferrari o ano que vem, né? É. Então, mas por enquanto, na bola da vez, a pior aqui para mim é a Sauber, porque eu não acredito que vai continuar assim o ano que vem. Eles vão ter que dar um pulo, porque competência sempre tiveram. Então o nome forte por enquanto aqui é a Force India, que pelo menos renovou, continua com o motor o ano que vem. E a Toro Rosso vai botar um motorzinho novo, vamos ver, mas claro, em estrutura nem... dispensa qualquer comentário. Tomara que dê certo, né, Júnior?
Tomara que dê certo. Tomara. Precisamos muito que dê certo.
Nossa,
é importante que dê certo, entendeu? Por mais que a gente goste do esporte, sim, independente de brasileiros ou não, a gente adora o esporte, a gente vai ver sempre, mas é um esporte que custa muito caro e precisa de muita gente.
E existem outros interesses existem outros interesses, por trás, né? Entendeu?
Então, precisa de muita gente. Então, Interlagos, a corrida continua aqui. Se São Paulo continuar faturando com isso, se os hotéis continuarem cheios, cobrando R$1.000 a diária...
É verdade.
Que é isso que eles cobram.
Entendeu? Nossa, a ocasião faz, né?
É,
a ocasião faz.
Então a corrida continua se continuar acontecendo isso, né? Se isso parar de acontecer, a corrida vai embora. Não tem milagre, entendeu?
Não, é verdade, não tem milagre. Acho que esse é um bom resumo, viu, Irador?
Não tem milagre.
Bom, Irador, você sabe disso, claro que você sabe. Não tem milagre. É ou não é? E depende dos interesses que existem por trás.
Exatamente.
Porque amanhã, se resolverem que, sabe, vai vender o... carro X na Finlândia, que é lá que tem que... piloto finlandês vai ficar por cima da Kanji.
Exatamente.
Tá certo?
Exatamente. Então é. E ele diz aqui, ô Edgar, que depois de Jacarepaguá, Curitiba tem tudo para perder o autódromo em 2015.
Opa! Eu vi esse cochicho outro dia. Me ligou um amigo me contando essa novidade. Que coisa, fiquei... Eu sabia que tinha uns enroscos lá, mas como sempre, Curitiba sempre pautou pela força que teve, pela liberdade de sempre se posicionar. O Curitiba teve uma época que era impossível você marcar qualquer teste com menos de 2, 3 meses de antecedência. Né? Quantas fábricas, inclusive, passaram, marcaram teste. Mas porque essa coisa de ser particular, né, conseguiu... Eles não tinham as restrições que, por exemplo, eu tive como administrador de Interlagos em tentar fazer... composições com a iniciativa privada, porque quando, sabe, é um bem público, né? Você tem que fazer composições, é um toma lá, dá cá, me dá isso que eu te dou aquilo. Então, aí teve aquela época daquela famosa placa, daquela montadora, aquilo deu muito buchicho. Eu também consegui bons contatos para fazer graciosamente colocar um elevador naquela torre, em troca de algo assim. De uma placa que também... Ué, já que tinha uma, por que não pode pôr mais uma? Mas chegando, faltando um mês da Fórmula 1, tira! Tira! Aí depois que foi embora a Fórmula 1, põe de novo. E eles põem um elevador para aquela torre. Tinha conseguido, na época, um bom contato para iluminar todo o anel externo com luzes potentes. Ia ficar maravilhoso aquele anel externo todo. Isso antes de detonar o anel externo de uma vez, né? Ia ficar todo iluminado? Não podia, porque aí entram outros interesses e eu tô fora. Eu só fazia o contato. Eu era o garçom, tá certo? Aí não dava certo. Tá? Aí só que um dia chegaram com uma máquina de Coca-Cola na minha sala, eu mandei jogar no lixo lá fora a máquina. Mas deixa quieto, vamos em frente.
Então, o Edgar já respondeu até a segunda parte da pergunta do
Irado. É porque houve um cochicho disso. Será? Mas então deve ter aparecido algum bumbo de grilagem. Porque tudo agora é terra dos índios. Claro, o Cabral chegou aqui e encontrou quem? Marciano? Cabral deu espelhinho para quem? Para Venusiano? Sabe? Então, tudo é terra... Você vai saber se de repente descobriram que lá não era uma terra indígena. Hoje você tem que acreditar em tudo, porque, sabe, eu vejo cada uma... Enfim, tomara que não, que é uma pena. Curitiba é um centro muito importante para nós, sabe? É uma pista maravilhosa.
É mesmo. Estive lá várias vezes, adorei o lugar.
É. Não, é fora de série. Tomara que seja mais um... Mas agora fiquei preocupado, porque eu já tinha ouvido esse cochicho, agora eu leio o outro aqui, não está espalhando. E quando começa a espalhar, é igual jacaré-paguá.
É. Vamos torcer para que seja só...
Enquanto isso, Osório continua guardando suas bombas enterradas.
É. Edgar Wandelon pergunta, uma pergunta rápida. Se a gente acha que o Nelsinho tentou dar o bump proposital no Brian Scott e acabou se dando mal. Eu acho que não.
Wandelon, é difícil, né, Wandelon? Tudo vai muito do momento que o piloto decidiu. Ele tem milésimos para decidir. Será que o Nelsinho ia optar por essa opção?
Eu achei que não. Eu achei que o cara freou demais. Estava numa disputa ali, entendeu?
Né? Pode ser. Não sei, Wandelon. Não sei se eu ou talvez você, no lugar dele na hora, é muito difícil, se, aí entra muito se. É. Será que o Nelsinho ia entrar numa dessa? Eu acho que ele, até pelo que ele já ganhou nas picapes, que ele já tem um pouco de experiência, e ele já está correndo com os caras agudos, você começa a pegar os cacuetes dos caras, eu acho que ele foi meio de... É. Aí não dá tempo, a 300 por hora não dá tempo, sócio. Essas coisas que nem aviação a jato, um ponto distante já passou.
Não, e pô, 40 e tantos carros, uma pista, tudo vem, tudo um empurrando o outro.
Né? Um empurrando o outro, não tem conversa.
É difícil mesmo, entendeu? Cada vez, cada relargada, ficava o coração na mão, entendeu?
É verdade, é porque não sabe quem vai voar.
Sempre voa um, né, meu?
Sempre voa um, é impressionante, pode ficar olhando para lá de fora da pista que alguém vai sair virando.
Então, realmente...
Empurra, não sei. Wandelon, posso ficar te devendo? Não, é se.
Eu também.
Eu acho que o Nelsinho não faria isso. Ele realmente foi pego de surpresa mesmo.
Eu também acho.
E aí você não tem o que fazer. Você cruza o braço e reza para não sobrar para você.
É isso mesmo. Bom, é o seguinte. Como nós já falamos, nós vamos ter a NASCAR na sexta, no sábado e no domingo.
Ai, que bacana.
No Kentucky. Que é uma pista legal. Até para Índia é uma pista legal. Temos a MotoGP, que é a corrida
de Assen, na Holanda, sábado,
no sábado, quer dizer, não vai atrapalhar a Fórmula 1.
Não, nada.
E temos a Fórmula 1 no domingo.
Isso.
No GP da Inglaterra.
Isso.
Edgar, palpites.
Tem que ir nele, né, sócio? Tem que ir nele.
Você me ferra. Eu devia dar palpite antes.
Chefia, se espirrar até o final do mês, saúde. Chefe sempre fala primeiro. Chefia, já avisei, chefia. Por favor, fique à vontade. Já falei. Conheço o papo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Não, foi o seguinte. Fica com o Vettel, eu vou de Weber.
De Weber?
Vou de Weber.
Ô, coitado, e Lewis Hamilton? Tá escanteado, coitado? Nada.
Pole pro Lewis Hamilton.
Pronto, e Weber pra chegar. Olha, tá aí, ó. Uma apostinha boa, viu? Então,
peraí. Edgar de Mello, filho.
Pole. Tião e Tião.
Pole e Vitória.
Tião e Tião. Tião. Só pra sacanear, pra deixar o Rosmão bem bravo e Ponce de Leão puto.
É. Adalto Júnior, vai. Lewis Hamilton.
Pronto, para pole.
E Mark Webber.
Mark Webber, até porque ele se dá bem lá.
Ele se dá bem lá. Se
tomar
essa pista, melhor ir embora.
Entendeu? Então, até Dom Alonso, Dom Choronço se deu bem lá quando mudaram o regulamento no dia da corrida, lembra? Mudaram o regulamento, ele ganhou, voltou ao regulamento antigo. Só para parar de chorar e o Luca parar de encher o saco, essa lembra?
Foi demais, 2011,
né, Edgar? Lembra? Para, louco. Não, porque é um cane. Tá bom, vai, muda o regulamento. Senhores, a partir da meia-noite não vale mais nada, viu? Aí ganhou, pronto, agora volta o regulamento. Lembra?
Eu lembro. A gente
conta, os caras não acreditam. Você fala, os caras não acreditam. Mas, meu, a história tá aí, vai procurar. A história tá aí. O regulamento, senhores, o regulamento vale até a meia-noite de hoje. Até a meia-noite de amanhã é tudo livre. Pronto, a Ferrari ficou um canhão, você viu? Desapareceram. Porra, Dom Alonso sumiu. Performance fantástica. Dom Alonso é um monstro. Melhor piloto do mundo. É o piloto das cinco galáxias. Aí voltou o regulamento antigo. Chupa, neném. Mas que coisa, viu? Esta filha é travessa como ela só. Cheia de berego-bego. Louca pra fazer um acertinho, pra dar um, fazer um sorvetinho aqui, louca, vamos dar um sorvetinho pro louca, vai. Bloqueia o regulamento hoje à meia-noite. Pronto. Assim é. Olha, o senhor, por favor, esse buraco aí só deve dar uma corrida, hein? Ah, mas a Force India. Não, Force India nada, a Kate reclamou, então tira. É difícil, Júnior. É, mas eu gosto desse esporte fazer o quê?
É, é lógico, assim. Lógico.
E aí, e você acha que Ponce de Leão e Pancho Ligeiro não estão olhando isso, conhecendo o histórico? A Ferrari uma vez botou uma asa lateral que quando o cara saiu do box derrubou uns 40 fotógrafos. A asa parecia a asa de um F-15. Você lembra? Com o irlandês lá, com o Irvine.
Isso,
lembra?
Lá.
É, foi lá, eu acho que essa asa está fora do regulamento. Quando ele achou, já foi pro chão, porque a asa bateu na canela dele. É, lembra?
Foi. Foi Sepang, pô.
O Persolamizura, o cara, não, errei na medida. Porra, como errei na medida? Porra, não preciso medir nada. O cara olhou e falou, tá fora, rapaz. Porra, era um F-15 parado. Não daquele que recolhe as asas no porta-aviões. Ah, tá louco. Depois o cara vem com história pra me contar. Que receberam uma advertência? Foi muito. Quase que foram todos jantar. Aliás, saíram de lá, foram todos jantar.
Bom.
E Ponce de Leão achou assim, é uma corte. Sim, ganhando uma SLR, até eu também faço parte da corte.
É lógico.
Mas enfim.
É lógico. Edgar, foi um Júnior. Prazer. Nos vemos terça.
Rapaziada, legal. Super abração pra vocês. Olha o chute aqui da terça-feira, hein? Mas uma boa semana pra vocês. Terça-feira nos encontramos. Grande abraço, rapaziada. Tchau, Júnior.
Tchau, abração. Tchau. Rising sun says all you. She painted powder ain't gonna help you none. Cause she's a pretty woman right down to the bone. So you just might as well still leave your skin alone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me no matter what I. Oh, pretty woman, what you try to do? You kept on fooling around till I got stuck on you. So you just drop that mess and come down off your throne. Stop using my poor heart for just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me no matter what I do. It's all right for you. Now you just go on doing what you wanna do. But someday when you think that you have got it made, you can't help what if he's been loved so you can't wait. Pretty woman, what's the matter with you?